em nome deste grupo de trabalho que foi constituído no âmbito da Comissão de Economia, cumprimentar os nossos convidados, explicar-lhes as razões que nos levaram a tomar esta iniciativa, para depois de imediato passarmos ao nosso trabalho. Mas antes disso, permitam-me que me apresente. Eu sou António Almeida Henriques, portanto, fiquei encarregue pela Comissão de coordenar este grupo de trabalho. Sou deputado do PSD. À minha esquerda está o deputado Pedro Filipe Soares, do Bloco de Esquerda. Logo a seguir, o deputado Pedro Saraiva, do PSD. E o seu deputado Jorge Seguro Sanches, do Partido Socialista, que a qualquer momento deverá chegar também o representante do CDS-PP. Este grupo de trabalho resultou de uma proposta apresentada pelo PSD no sentido de, por um lado, percebermos, 2 anos depois do anúncio do lançamento dos polos de competitividade e dos clusters, qual é o estado da arte, isto é, qual foi o progresso que se fez ao longo destes 2 anos. De certa maneira, também aproveitarmos para ter alguma sensibilidade em relação aos vários setores que aqui vamos ouvir ao longo destas próximas semanas. No fundo, através da audição dos polos e clusters, podermos ter uma percepção dos vários setores da economia portuguesa e, por outro lado, também aquilatar da eficácia da aplicação dos fundos públicos, designadamente do CREN, na evolução desses setores, porque efetivamente este programa dos polos e clusters tem como objetivo criar exatamente clusters na economia portuguesa e ao mesmo tempo puxar pelos setores de atividade. E, portanto, é um pouco isso que pretendemos aqui fazer. Portanto, desde já agradecer a presença do Sr. Professor Vítor Ferreira, do cluster Habitat Sustentável, do Sr. Engenheiro Vítor Vasques, do cluster Pedra Natural, do Dr. Marcelino Pousa, Presidente do Conselho Diretivo das Tecnologias de Informação, o Engenheiro Vasco Lagarto, Presidente da Comissão Executiva da STIS, o Engenheiro José Ripas, membro da Comissão Executiva, o Engenheiro Pedro Roseiro, membro da Comissão Executiva. Portanto, agradecer desde já a vossa disponibilidade e manifestar-nos o gosto que temos em tê-los aqui na nossa Comissão. Do ponto de vista da metodologia, aquilo que nós propunhamos era que em 15, 20 minutos fizessem uma apresentação do estado da arte. Aliás, tivemos a preocupação de enviar um questionário ao qual amavelmente responderam, portanto nós também já temos como ponto de partida a resposta escrita que nos enviaram. Portanto, fazermos aqui uma primeira abordagem de 15, 20 minutos, pedindo que se identifiquem sempre, porque esta sessão está a ser gravada, porque em vez de estarmos a fazer uma ata, ficaremos com a gravação que tem todo o material que aqui for expresso. E depois disso, das 3 apresentações feitas, haverá um período em que os senhores deputados terão questões a colocar. E, portanto, aquilo que eu estimaria era que nós começássemos, estamos a começar com 15 minutos de atraso, e que pudéssemos terminar no máximo com 15 minutos de atraso. Portanto, a ideia era que nós, por volta da 1, 1:15, pudéssemos ter os nossos trabalhos concluídos. Se não tivermos, teremos que... O importante é, de facto, ficarmos perfeitamente esclarecidos. Do ponto de vista da ordem de intervenções, não há aqui nenhuma ordem definida, mas, enfim, se estivessem de acordo, seguiríamos a ordem que eu tenho aqui no papel que a doutora Joana me pôs, e podíamos começar, talvez, pelo cluster Habitat Sustentável, a seguir o cluster da Pedra Natural e, por fim, o cluster do STIS. Portanto, eu daria a palavra ao Sr. Professor Vítor Ferreira para a apresentação do Habitat Sustentável.
Bom dia a todos. Vou aproveitar para abrir aqui uma pequena apresentação, um resumo daquilo que é tem sido o balanço das atividades do cluster e o que é o cluster. Pois, é uma apresentação curta que mostra um pouco aquilo que é, enfim, os princípios, o que são os princípios deste cluster e o que é que tem acontecido nestes 2 anos de atividade. Portanto, este é um cluster que surge, enfim, ligado à região centro e norte, desde logo da sua candidatura. E nós costumamos, enfim, definir o cluster em termos daquilo que é a sua composição, como algo que começa, enfim, nas atividades extrativas e que, de certa maneira, contribuem, digamos, todas as atividades económicas que contribuem para a construção do nosso habitat, não é? E, portanto, ter ali, desde as atividades extrativas à indústria transformadora em materiais e produtos para a construção, são empresas e entidades ligadas à construção propriamente dita, ou ao fornecimento de equipamentos e outros bens, portanto, para o habitat. E foi neste espírito de, enfim, tentar criar sinergias no sentido de desenvolvimento de novos produtos, tecnologias, sistemas de construção, que adotamos uma estratégia, digamos, coletiva, baseada neste triângulo entre a sustentabilidade, a inovação e a competitividade, fazendo da sustentabilidade, de facto, um elemento, digamos, de diferenciação da estratégia do cluster e para as entidades do cluster e, digamos, um mote para a inovação. E é neste sentido que apelidámos, digamos, o Cluster Habitat na altura da candidatura como Cluster Habitat sustentável, não é? Portanto, o enfoque que foi feito e que, aliás, eu tive o cuidado no documento que vos entreguei de dar essa nota, foi que centrássemos, digamos, é quando da análise do programa de ação, centrássemos de facto a estratégia no âmbito da sustentabilidade, da construção, da eficiência energética e, portanto, ela, ao fim e ao cabo, são parâmetros que norteiam, digamos, a sustentabilidade do habitat ou do desenvolvimento do ambiente construído e, portanto, aproveitando isso, digamos, fizemos basear essa estratégia neste elemento de diferença que é saber construir com sustentabilidade e saber desenvolver materiais e soluções sustentáveis para o habitat. Portanto, como objetivos, desenvolver esta dinâmica de rede, procurando através da inovação, digamos, qualificar e reforçar a competitividade das empresas, promover o desenvolvimento de materiais, produtos, tecnologias, com valor acrescentado, norteado, digamos, pelos conceitos da sustentabilidade, facilitar o aparecimento de projetos de inovação, produzir conhecimento associado à sustentabilidade da construção e, num vértice que é importante, para além das empresas e das entidades do sistema científico-tecnológico, ter também aqui o vértice dos municípios e, portanto, aí com eles ter, digamos, uma abordagem de acompanhamento e de leitura, enfim, em termos de planeamento urbanístico e desenvolvimento de território, norteado pela sustentabilidade, né? Pelos conceitos da sustentabilidade, da necessidade de que os projetos que deem entrada ou de construção nova ou de reabilitação sejam avaliados de forma objetiva naquilo que concerne a sua, digamos, a sustentabilidade da construção. A associação, a plataforma para a construção sustentável é a associação do cluster, digamos, e é uma associação que nasce, digamos, este trabalho na região centro começou antes de aparecer a medida de reconhecimento de polos e clusters no CREN, e portanto foi um trabalho em que a própria CCDRC teve um papel importante. E em 2007 constituiu-se esta associação, na altura com cerca de 23 associados fundadores, já com o espírito de tentar dinamizar o cluster, um cluster neste sentido e, portanto, afirmar, digamos, uma dinâmica de rede entre diferentes associados. Portanto, são empresas, são centros tecnológicos. Hoje nós temos cerca de 85 associados, portanto, desde julho de 2007, portanto, é uma rede já bastante alargada e que pretendemos que fosse uma rede muito diferenciada. E, portanto, temos ali empresas desde a área da domótica à construção, grandes e pequenas, da área da transformação de materiais e produtos, promotores imobiliários, as universidades. Neste momento, digamos, o crescimento de associados extravasou a região centro e norte, e, portanto, temos desde a Universidade do Algarve à Universidade do Minho como associados desta rede, centros tecnológicos, são três, aliás, cinco, e, portanto, temos, digamos, uma rede bastante diferenciada, o que penso que traz valor a esta à associação, digamos, ao cluster. Né? E, portanto, é algo que também é nosso dever, enquanto gestores do cluster, tentar diversificar e aumentar esta rede de empresas, municípios, também há aqui alguns municípios presentes nesta rede. E, portanto, quando surgem as candidaturas em outubro de 2008, digamos que tínhamos já algum trabalho feito, adicionámos à rede de associados de então um conjunto de empresas que na altura ainda não pertenciam à plataforma e fizemos a candidatura, apoiados também por um estudo que a própria CCDRC tinha encomendado ao gabinete Augusto Mateus e Associados sobre, digamos, o cluster do Habitat, e que veio a publicar em 2008, se tiverem interesse depois poderemos ceder, e que serviu, digamos, é uma análise estratégica do cluster do Habitat na região centro e que nos serviu de base também para a candidatura, a própria candidatura e a definição da estratégia depois do cluster Habitat, portanto, em termos de fundamentação. Em termos de programa de ação, portanto, ele assenta num conjunto de projetos âncora e num documento de enquadramento de projetos complementares, que norteiam, digamos, norteados pela estratégia coletiva, assente naquela dinâmica da sustentabilidade como mote para a inovação. Estes três projetos âncora são três centros de competência que visam eles próprios serem dinamizadores, digamos, de projetos complementares. Entenda-se projetos complementares como aqueles projetos, como os projetos apresentados pelas empresas e outras entidades aos diversos sistemas de incentivos do CREN. E, portanto, a aprovação é-nos dada em julho de 2009 e, portanto, através do SIAC, de entidade gestora, começamos, digamos, a dinamizar o cluster propriamente dito, integrado já nesta iniciativa de polos de competitividade e clusters, em outubro de 2009. E, portanto, é este trabalho de outubro para 2009 que se tem feito no lançamento destes três projetos âncora e na dinamização dos projetos complementares. Neste momento, portanto, estes são os tais centros de competência, um centro em materiais para a construção sustentável, portanto, visando esta componente do desenvolvimento de materiais, processos e tecnologias, é promovido por um centro tecnológico, que é nosso associado, como é que é o CTCV, um centro de conhecimento em tecnologias de construção sustentável, portanto, aqui a parte dos sistemas construtivos. Portanto, estes dois projetos âncora são muito físicos e servem de centros de validação, de teste, de caracterização, de utilização de produtos e novas tecnologias, norteadas pelos conceitos da sustentabilidade. O Centro de Conhecimentos em Tecnologias da Construção é promovido pelo Instituto da Construção em Coimbra, o ITCONS, e depois nós próprios, como entidade gestora, a plataforma promove um SIAC, que é um Centro de Competências em Sustentabilidade do Habitat, e que tem esta missão de promover, digamos, a rede, preocupar-se com questões que têm a ver com a qualificação do recurso do cluster, com também a dinamização e, enfim, envolve aqui ações de benchmarking, envolve um diagnóstico estratégico e um programa de ação feito sobre um grupo piloto de entidades representativas do cluster, no sentido de promover, digamos, um conjunto de projetos que possa fazer nascer consórcios entre empresas no sentido, e entidades e outras entidades, no sentido de promover, digamos, a inovação norteada por estes princípios da sustentabilidade. Portanto, se eu quisesse, digamos, ter aqui um diagrama daquilo que é o cluster, portanto, nós temos aqueles projetos âncora, os três projetos âncora, estão os três neste momento aprovados. O Centro de Competências para a Sustentabilidade do Habitat, que é dirigido pela plataforma, está em curso já desde abril, portanto arrancou em abril de 2009, é um SIAC, e os outros dois estão neste momento para assinatura de contrato. Penso que no fim deste mês serão assinados os contratos com as entidades beneficiárias. E, portanto, os setores que aqui estão, que temos envolvido, desde o setor dos materiais de construção, extrativo, construção e reabilitação, parte de energia e ambiente, a parte de, digamos, fornecedores e produtores de equipamentos e outros bens para o habitat, domótica, são todos setores que têm, digamos, são, digamos, promotores ou potenciais beneficiários desta estratégia coletiva, que envolve, como vos disse, empresas, autarquias, associações empresariais, setoriais, são cerca de 8 que estão presentes na rede, parques tecnológicos e, evidentemente, depois a relação com a administração central e regional, que também é uma relação interessante neste lançamento, digamos, e nesta dinâmica de projetos complementares. Eu salientei aqui algumas oportunidades e ameaças que foram retiradas deste estudo do Augusto Mateus que vos referi sobre o cluster habitat na região centro e que tem, talvez de uma forma mais extensa, no documento que vos fiz chegar. Portanto, há aqui oportunidades que eu salientaria algumas, como a procura crescente para soluções integradas. E aqui há que haver um esforço. E o esforço na dinamização de projetos complementares passa por aí, por estabelecimento de consórcios diferenciados que permitam, digamos, soluções integradas no mercado nacional e internacional. Há condições de partida boas em termos do conhecimento e da capacidade instalada para a estruturação de um mega cluster. Há resultados de projetos que são inovadores, portanto, ao nível de desenvolvimento de novas soluções, que já estão em curso, depois falarei disso mais à frente. Há possibilidades de cooperação, quer com empresas nacionais e estrangeiras, mas também cooperação, digamos, com a sociedade de conhecimento, que são práticas instaladas no cluster e, portanto, há aqui, digamos, uma oportunidade. Há um parque residencial, quer nacional, quer internacional, com carências de reabilitação e, mais do que isso, de requalificação, e o enfoque da nossa estratégia no mercado nacional, dada a particularidade da crise da construção de 2005 para cá, está centrada, de facto, nas ações de reabilitação e de requalificação do património edificado. Pensamos que é algo que constitui uma oportunidade, um desafio, e enfim, que se espera também há alguns anos que seja um mercado que arranque. E depois, como ameaças, há aqui algumas que têm a ver com, enfim, as questões da energia, dos seus custos, do peso da fiscalidade em Portugal, que são apontadas como, enfim, problemas, a conjuntura económica desfavorável, e depois as questões relativas ao investimento em termos de IDT e de qualificação dos recursos humanos, onde é preciso ter um olhar cuidadoso durante, digamos, ao lidar-se com os projetos que pretendemos dinamizar. Do outro documento que consideramos importante, porque é enquadrador em relação ao CREN, das prioridades estratégicas da estratégia coletiva do cluster, é um documento que foi elaborado na altura do programa de ação e que visa nortear quais são os projetos que poderão estar integrados, digamos, nas prioridades estratégicas do cluster. E, portanto, há ali 5 grandes pilares que depois desenvolvemos em pormenor com a gestão do CREN semestralmente, que visa, ou que engloba, o desenvolvimento de materiais e produtos para uma construção sustentável, o desenvolvimento de tecnologias e sistemas de construção e reabilitação sustentável, o impacto, por um lado, e o desempenho energético e ambiental do ambiente construído, onde têm surgido alguns projetos, digamos, é uma área bastante importante aqui neste cluster, a utilização de recursos naturais numa ótica de minimização de impactos em termos dos materiais, da energia, da água, e questões relativas também à economia e gestão da construção sustentável na sua quantificação, numa abordagem que tem sido feita recentemente por alguns grupos neste sentido. E, portanto, aqui estão enquadrados depois um conjunto de subtemas que vamos alinhando com a gestão do CREN semestralmente para os diferentes sistemas de incentivos, o SIDT, o SI Inovação, o SI PME, o CIPME tem os seus fatores dinâmicos de competitividade próprios e, portanto, que também entra, digamos, neste diálogo das prioridades estratégicas. Para vos fazer um resumo daquilo que foi o nosso trabalho de outubro até agosto, o cluster tem, neste momento, cerca de 19 projetos já aprovados ao abrigo, digamos, da estratégia de eficiência coletiva, ou seja, são projetos que entraram nos sistemas de incentivos do CREN, digamos, na dotação específica das estratégias de eficiências coletivas, portanto, de outubro a agosto de 2010. Inclui-se aqui nestes 19 o SIAC, portanto, que nos apoia, a entidade gestora, na dinamização de projetos. Os três projetos âncora, que, como disse, estão aprovados e financiados, e cerca de 15 projetos complementares que representam, digamos, projetos lançados por empresas, consórcios de empresas, e também são cerca, portanto, envolvidas, estão aqueles números que ali estão, cerca de 22 empresas, 6 associações industriais, 8 universidades, dos quais 3 são centros tecnológicos. E, portanto, isto representa cerca de 35 milhões de euros de investimento total aprovado e ao que corresponde um incentivo atribuído de 21 milhões de euros. Portanto, este é um estado, digamos, até agosto de 2010. Estes projetos são, em termos dos vários sistemas de incentivos, 4 no sistema de incentivos de ações coletivas, 2 de apoio às infraestruturas de ciência e tecnologia, são os dois projetos âncora, do Centro de Competências em Materiais e Tecnologias da Construção Sustentável. Um é CIPME, onde aparecem aquelas associações industriais, porque é uma ação de internacionalização. 5 projetos no âmbito do SI Inovação e 7 no sistema de IDT, onde aqui, de facto, digamos, os beneficiários maioritários são empresas e entidades do sistema científico-tecnológico. Portanto, este é o estado da arte, digamos, em termos daquilo que foi aprovado ao abrigo das estratégias coletivas do cluster, e, portanto, alguns deles, enfim, dinamizados por nós, outros que foi por, enfim, moto próprio, mas que se enquadraram e fizeram um enquadramento e um alinhamento com a nossa estratégia, e, portanto, que nasceu, digamos, das entidades do cluster. Existem mais 2 ou 3 projetos neste momento já aprovados que não entraram nesta dotação específica às estratégias coletivas, mas que estão, digamos, em coordenação com aquilo que é a estratégia coletiva e têm sido, digamos, nossos interlocutores também nesta área, e projetos ligando, nomeadamente, na área do desenvolvimento de produto, a área do têxtil com a área dos materiais de construção, e, portanto, são 2 projetos interessantes neste domínio. Temos tido também uma ação, como vos disse, um dos vértices, portanto, importantes é o vértice dos municípios, portanto, este diálogo que temos com os municípios, e estamos envolvidos por convite em comissões de acompanhamento destes 3 projetos, que não está no âmbito dos fatores de competitividade, está na valorização do território, mas entendemos que era importante a nossa presença como estímulo, digamos, à construção sustentável, uma visão sobre a construção sustentável por parte dos municípios líderes e do uso de ferramentas de avaliação dessa sustentabilidade, portanto, por estes agentes que estão no terreno. E, portanto, funcionamos aqui como um facilitador de parcerias, chamando associados do cluster a intervirem junto destes projetos, disseminamos os resultados, temos este papel de acompanhamento. Portanto, são 3 projetos que estão em curso, o Parque da Sustentabilidade em Aveiro, liderado pela Câmara Municipal de Aveiro, mas que envolve também empresas e outras entidades. O Centro Urbano do Futuro, que é um processo de olhar para a regeneração urbana de forma sustentável, que é liderado pela Câmara Municipal de Águeda, que também tivemos um convite para participar e tem sido um processo de bastante envolvimento, também com empresas e outras entidades locais. Portanto, são projetos interessantes para também cultivar e disseminar a mensagem do cluster e chegar a outro tipo de empresas locais, e, portanto, termos aqui um trabalho também de fomentar a rede de cooperação. E depois um projeto que eu considero muito, muito interessante, porque envolve uma comunidade intermunicipal da região de Aveiro, com cerca de 11 municípios, dos 12 que fazem parte da CIRA, e a Universidade de Aveiro. E é a tentativa do desenvolvimento de uma certificação hídrica para edifícios, e começamos pelos edifícios de espaços públicos, à imagem daquilo que se faz com a energia, entendemos que era importante ou talvez até mais importante, em termos de compararmos, digamos, o recurso água com o recurso energia, de facto desenvolver um modelo que possa ser aplicado a edifícios e espaços públicos e não públicos. Portanto, aqui o exemplo foi dado pela parte pública, digamos, de investimento. E, portanto, é um projeto muito interessante que lida também com estas questões da utilização de recursos naturais e, portanto, a minimização dos impactos. E é um projeto onde também estão envolvidas, onde trazemos também os nossos associados a participar. Em termos da dinâmica, digamos, que promovemos da dinamização de projetos, nós escolhemos dois grandes domínios para facilitar parcerias e movimentar ações, debates de inovação com os nossos associados, que têm a sua razão de ser. Um, a área das cidades sustentáveis, como disse, um dos nossos vértices são os municípios e, portanto, temos aquelas ações a correr. Portanto, este é um domínio interessante de incentivo a projetos complementares para a estratégia coletiva do cluster, e um outro que, enfim, este chapéu do edifício neutro, do edifício de emissão zero, porque, dada a reformulação da diretiva europeia que norteia esta área e que vai obrigar que 2018 e 2020 os edifícios públicos, primeiro e privados, venham a ser construídos de acordo com os princípios do edifício neutro, digamos assim. Temos, portanto, 8 anos pela frente. Há aqui vários desafios, desde os materiais que se colocam nos edifícios até próprios sistemas construtivos. Portanto, entendemos que seria um bom tema para animar a rede em termos de fazer surgir a especialização necessária ou a diferenciação necessária nas empresas e em outras entidades em como saber construir o edifício neutro. Portanto, isto são as tais duas áreas de incentivo em que facilitamos parcerias, organizamos workshops específicos para a constituição de projetos nestas áreas. Para além deste papel de dinamização de projetos, temos o papel também, como é evidente, de disseminar aquilo que os nossos associados fazem, aquilo que a rede está a fazer, e, portanto, temos-lo feito desde 2007, desde que nascemos, portanto, mesmo antes desta iniciativa dos polos e dos clusters, e logo em 2008 organizámos este Congresso de Inovação na Construção Sustentável, sucedeu na Coreia, e este ano, portanto, é um congresso que se optou por se realizar de 2 em 2 anos. É um congresso não académico ou científico, mas é um congresso onde queremos congregar os agentes do cluster, portanto, é o momento para o cluster Habitat Sustentável se congregar, as empresas, as entidades do sistema científico e tecnológico virem dizer o que fazem, portanto, conhecerem, ser um momento de promover sinergias e parcerias úteis, geradoras de inovação neste tema da sustentabilidade. Portanto, irá realizar-se de 4 a 6 de novembro de 2010. Eu, no e-mail que fiz aqui à Comissão, quando da aceitação do convite para vir cá, sugeria que é um evento que está aberto à vossa participação, caso queiram ter, a sensibilidade de perceberem o que é que está a acontecer no cluster, e, portanto, é um convite que vos deixo aqui para se juntarem a nós neste evento. É um evento que, para além dos contributos das diferentes empresas e entidades que nos fizeram chegar, tem os tais workshops específicos sobre o edifício zero, as cidades sustentáveis, mas também a parte de financiamentos e mercado, aqui com a colaboração de entidades como a CCDRC, como o ICEP, enfim, fundos imobiliários, temos aqui uma discussão alargada. E depois, no último dia, é um dia dedicado à discussão das políticas públicas de incentivo à sustentabilidade, e, portanto, onde teremos também aqui envolvido, para além da Secretaria de Estado de Energia e Inovação, temos a própria CCDRC, a ICOPNE, portanto, enquanto, digamos, a componente empresarial, e também a Associação Nacional de Municípios Portugueses, e, portanto, para um debate sobre este tema. Esta tarde, aliás, é uma parceria com a CCDR, porque foi este ano o evento Open Days que a União Europeia organiza para as regiões. A CCDRC resolveu levar em outubro, porque o tema era o Green Economy, resolveu levar a Bruxelas. Portanto, o exemplo do Cluster Habitat Sustentável como um contributo válido, digamos, e que tinha nascido, digamos, na região centro. E havia aqui uma contrapartida de realizar depois o evento local em Portugal. E, portanto, houve aqui uma parceria no sentido de que este evento local do Open Days fosse realizado dentro do âmbito deste congresso. Portanto, este é um grande momento de comunicação e disseminação, de saber o que é que está a acontecer no cluster. Portanto, é um momento aberto, digamos, a todos. E pronto, a preocupação do cluster é este, ser um espaço de procura e de encontro de parceiros para os desafios da inovação. Temos vindo a trabalhar nisto há já 3 anos e, portanto, consideramos aqui, temos também estabelecido algumas pontes com alguns clusters europeus, nomeadamente o cluster construção em Espanha e 2 clusters em França, no sentido de alargarmos a rede para uma perspectiva, digamos, de internacionalização. Temos neste momento um protocolo para ser assinado com o cluster construção em Espanha e portanto penso que este também é uma dinâmica importante que estamos a tentar estabelecer, digamos assim. Muito obrigado.
Muito obrigado, professor Vítor Ferreira. Desde já em nosso nome agradeço o convite, por acaso até depois do orçamento, até pode ser que haja disponibilidade para participarmos pelo menos numa parte do evento. E já agora deixava-lhe um pedido em nosso nome. Esses estudos que serviram de base à criação dos clusters, obviamente para nós também serão importantes. Se nos pudesse fazer chegar depois alguns exemplares para distribuir para os membros. Não, essa apresentação ficará cá e será distribuída, mas o estudo em si solicitava que depois nos fizesse chegar alguns exemplares para pelo menos distribuir pelos membros do grupo de trabalho. E iríamos agora passar à audição do cluster da Pedra Natural e dava então a palavra ao Sr. Engenheiro Vítor Vasques para fazer a apresentação. No verde. Só no botãozinho verde.
Já está. Ora, bom dia. Agradecemos o convite que nos foi feito, porque é sempre importante falar sobre a pedra, principalmente na Assembleia da República, porque isto é uma casa que, se verificarem, é feito de pedra. Não é feito de vidro, com ferro e com essas coisas todas. Aliás, os grandes monumentos portugueses, os antigos e os modernos, são feitos de pedra. Por isso foi com uma certa surpresa, devo-vos dizer, que quando o CEVALOR, que é o Centro Tecnológico da Pedra Natural, tem um nome mais pomposo, mas nós vamos mudá-lo com certeza para um nome mais curto, se candidatou aos clusters, ficámos surpreendidos de sermos considerados cluster, porque estávamos numa época em que as coisas boas, em que funcionavam como tivesse como quanta o eletrão ou partículas mais pequenas, e o nosso quanta é um bloco de pedra de 20 toneladas. Ficamos sinceramente surpreendidos como fomos considerados como cluster. E agarramos essa oportunidade. Agarramos essa oportunidade especialmente para dar um safanão, se me permitem o termo, na indústria da pedra, nomeadamente nos granitos, nos calcários e nos mármores. Fizemos o trabalho de casa, penso que foi bem feito, porque o nosso cluster teve uma boa classificação, e apoiámos essencialmente nas pequenas e médias indústrias a nível nacional. Eu acho que os clusters só fazem sentido se forem virados para o desenvolvimento do país, se forem virados para a indústria. Foi isso que nós tentámos fazer e mobilizámos algumas, até para o tamanho do sector, algumas indústrias. Apoiámos-nos também, é evidente, não podia deixar de ser, na parte científica e tecnológica que o país dispõe nesta área. E devo dizer que temos instituições de grande valor nesta área. Temos o LUNEG, que é o antigo IGM, como sabem, temos a Universidade de Évora e temos o Instituto Superior de Engenharia do Porto. Apoiámos-nos também nessas 4 entidades para nos ajudarem a desenvolver o cluster. Em relação ao nosso sector, é um sector, penso que não é muito grande, é como é óbvio, mas é um sector que vende aquilo que nós temos. Não é um sector que vende aquilo que importamos para depois exportar. Isto é, nós não vendemos para o exterior só mão de obra barata. Vendemos produtos portugueses e de grande qualidade. Receberam os nossos os pedidos. Penso que respondemos sucintamente àquilo que nos pediram, mas pela intervenção do meu querido amigo do cluster do Habitat, que nós somos sócios. Atenção. Eu vou-vos chegar mais documentação para, principalmente, aquilo que relativamente ao cluster, que acho que não têm. Penso que não têm. Nós temos uma pena de apresentação que eu não trouxe, porque não pensava que era uma coisa mais simples, mas aqui, meu amigo, os professores são mais complicados que os engenheiros das empresas e são mais elaborados. Mas nós virámos, como lhe disse, a nossa ação para as empresas. E focalizámos com três projetos virados, com três projetos âncora e projetos complementares. Aqui tivemos a primeira surpresa negativa, e é preciso que nós estamos aqui é para dizer as coisas boas e más que aconteceram e não só fazer aqui um ramalhete muito bonito. E estes projetos patinaram um pouco, patinaram no tempo. E como os nossos projetos eram muito virados para as empresas, nós tivemos que lutar grandemente para não haver uma desmobilização das empresas. Porque a aprovação do projeto só se deu este mês, do terceiro projeto âncora, em que envolve uma dezena de empresas. É preciso ter muita paciência, ter muita argumentação para termos as empresas mobilizadas para este projeto. Porque é evidente, quando uma empresa, e não desejamos, não queremos tapar o sol com a peneira, quando uma empresa concorre a um projeto deste tipo, é para ter alguma, para sentir, pode não ter lucros diretos, imediatos, mas é para sentir lucros a médio prazo, porque desenvolve os seus produtos, desenvolve os seus equipamentos, vende mais, vende melhor, exporta mais. E algumas delas, até mobilizadas, fizeram alguns investimentos que ainda não têm, como se pode verificar, as contrapartidas das aprovações que foram, em devido tempo, só agora começaram a ser aprovados. Em relação ao primeiro e o segundo projeto de banco, ainda estão a decorrer. Penso que são aprovados, as promessas é de aprovação, mas a aprovação não chega. A mesma coisa em relação aos projetos complementares. E nos projetos complementares, nós virámos muitos projetos complementares para a exportação. Porque nós, produzindo, exportando 50% daquilo que produzimos, em termos de rochas ornamentais, era óbvio que virássemos os projetos complementares para a exportação. Porque nós notamos uma coisa, e é uma crítica que tem que ser feita, não é uma crítica destrutiva, mas uma crítica positiva em relação ao ICEP. Nós julgamos, podemos estar enganados, atenção, que a metodologia que se usa para exportar o têxtil ou o calçado ou outro produto qualquer é igual para a metodologia para exportar pedra. Os mercados não são iguais e os clientes não são iguais e penso que devia haver, por parte das entidades que apoiam as exportações, uma certa especialização nas grandes áreas em que nós exportamos. E é evidente, os senhores nisso sabem melhor que eu, uma das bases para que atinjamos os valores ou melhoremos o nosso orçamento é apostarmos nas exportações. Acho que toda a gente está de acordo. E para exportar nas exportações, temos que saber para onde colocar os produtos. E temos que também saber onde estamos vulneráveis à entrada de novos produtos. Estou a falar na área da pedra. E há, neste momento, 3 ou 4 países, nomeadamente a China. Com a China passa-se um caso extremamente importante. Em algum material é dos países que para nós exportamos mais, mas também estamos vulneráveis à entrada de alguns produtos, nomeadamente o granito. Vou-vos contar uma coisa que não passa pela cabeça de ninguém. Há uns anos, não há muito tempo, uma Câmara Municipal, num concurso para granito, pôs no caderno de encargos que era granito tipo chinês. Estamos a ver uma caramba lá de cima da zona do granito. Não fez aquilo voluntariamente, obviamente, não, mas talvez culpa nossa, culpa do Cevalor, que não fez as campanhas necessárias para dizer que compre produtos nacionais, quando os nossos produtos nacionais são bons. Pois a nossa preocupação, essencialmente, é que estas coisas andem. Que sejam rigorosos. Nós tivemos uma inspeção há 15 dias, a inspeção foi, consideramos uma inspeção rigorosa, que sejam rigorosos na inspeção, que exijam contas, mas que não, quando aprovem, decidam e avancem com as coisas. A pior coisa para a indústria é estar à espera, é esperar. É uma coisa extremamente negativa, é desmobilizadora, é mau para o país, é uma imagem negativa para todos. E, se me é permitido, esta situação da exportação para a pedra é uma análise que tem que ser ponderada e para nós era extremamente importante, porque é 50% daquilo que produzimos. Muito obrigado.
Muito obrigado, Engenheiro Vítor Vasques.
Eu tenho aqui, eu trouxe uns elementos que podem, estatísticos atualizados, estatísticas de 2009 no nosso país, penso que é muito bom, que podem servir para a vossa análise e mandarei depois para a Comissão os outros elementos adicionais.
Muito bem, muito obrigado, Engenheiro Vítor Vasques. Nós também estamos habituados a partir pedra aqui nesta casa. Não é? Então foi aí que descobriu a vocação, não é? Exatamente. Muito obrigado. Muito obrigado pela sua exposição e iríamos agora passar ao Polo de Competitividade e Tecnologias da Informação e Comunicação Eletrónica, perguntando quem é que iria fazer a apresentação.
Bom dia. Eu iria...
Tem a palavra, faça favor.
Iria começar e depois, em casos mais operacionais, passaria ao engenheiro Vasco Lagasta, que é o diretor da Comissão Executiva. Nós trazemos um pequeno filme que dá uma ideia da atividade ou da área que cobre o TIS e depois uma apresentação que faremos mais, com mais celeridade ou menos, conforme depois se veja. Eu começaria por agradecer o convite que fazem ao TIS e a oportunidade que nos dão de apresentar o TIS e a sua atividade até agora e depois também no fim por algumas termos a oportunidade de apresentarmos um pouco os fatores que consideramos, alguns fatores que consideramos críticos, alguns dos quais, ou um dos quais o principal, já foi também mencionado no cluster da pedra. Desculpa. Marcelino Pousa, presidente do Conselho de Diretor.
Já agora, bom dia a todos. O meu nome é Vasco Lagarde, sou realmente presidente da Comissão Executiva e já agora, só em termos genéricos, o TIS tem uma, tem um conselho diretor. Dentro desse conselho diretor existe uma comissão executiva. Estão aqui os três elementos dessa comissão. E, para além disso, também tem um conselho científico que basicamente reúne uma vez por ano. Já vamos ver aqui.
Tem que ser o som do...
Não, no princípio não tem som. Pode, esteja tranquilo. Não.
Eu vou assegurar-me que ele aqui tem som, pois, que nem sequer tem.
Informação, comunicação e eletrónica. Criado em 2009 com sede em Aveiro, o TIS.pt envolve e mobiliza atores relevantes de todo o país, nomeadamente de Braga, Porto, Coimbra e Lisboa, cobrindo toda a cadeia de valor na área da justiça. A plataforma de concertação TIS.pt assegura e promove as interfaces entre o mundo académico, representado pelas universidades e pelos institutos de investigação e desenvolvimento, o mundo empresarial, representado pelas empresas associadas, e as redes, nomeadamente de PMEs, representadas pelas associações. A visão para o TIS.pt é fazer de Portugal até 2020 uma referência mundial no setor da justiça, tecnologias de informação, comunicação e eletrónica, com o objetivo de colocar Portugal entre os 10 primeiros países da União Europeia no que se refere ao peso da justiça no PIB, no emprego, na despesa de investigação e desenvolvimento e no volume total de exportações. A missão do TIS.pt é construir uma plataforma de concertação que envolve e mobilize os principais atores da justiça nos processos de inovação, investigação e desenvolvimento, transferência de conhecimento, formação avançada, desenvolvimento, produção e comercialização de produtos e serviços, marketing e internacionalização. Para a concretização desta missão, o TIS.pt definiu uma matriz estratégica, composta por um conjunto de áreas de intervenção horizontais, ao nível da produção de produtos e serviços, a aplicar em áreas de intervenção verticais, cobrindo diferentes setores socioeconómicos. Como áreas de intervenção horizontais a considerar pelo TIS.pt, destacam-se os sistemas de informação, com ênfase no processamento semântico de informação, nas tecnologias web, no processamento e distribuição de conteúdos multimédia, na usabilidade e ergonomia de interfaces gráficos, nas arquiteturas orientadas a serviços, na interoperabilidade e na reutilização de software. Assume especial importância a adoção de referenciais normativos de maturidade processual, de gestão de serviços de informação e certificação empresarial de acordo com padrões internacionais como o CMMI, o SPICE e o ITIL. O setor das telecomunicações apresenta-se hoje como um dos setores mais dinâmicos da economia, sendo a sua existência vital para as organizações e para as pessoas em geral. No contexto do TIS.pt, esta área de intervenção horizontal pretende cobrir as competências e as tecnologias necessárias ao desenvolvimento do setor em Portugal, em particular, das redes de nova geração, desde a infraestrutura à criação de serviços. O campo de aplicação da eletrónica, a terceira área de intervenção horizontal do TIS.pt, é de tal modo abrangente que será difícil identificar alguma área da nossa vida em que não esteja presente de um modo mais ou menos evidente. No caso particular dos sistemas de informação, e nas telecomunicações, a eletrónica fornece os componentes e plataformas básicas sobre as quais eles são construídos, exercendo um impacto determinante na sua evolução e no seu desempenho. O espectro das áreas tecnológicas no domínio da eletrónica relevantes neste contexto é muito vasto, abrangendo aspectos tão diversos como sejam o dos materiais utilizados nos componentes, a microeletrónica e a integração de sistemas de grande porte. O TIS.pt irá contemplar várias áreas de intervenção verticais, entre as quais a eficiência energética e o ambiente sustentável, não existindo nenhuma fonte energética única que permita por si só substituir num futuro próximo a queima de combustíveis fósseis, importa investir numa grande diversificação das fontes energéticas e numa utilização racional da energia que é efetivamente consumida. Essa diversificação e essa racionalização só são possíveis mediante a transformação das atuais redes energéticas passivas em redes energéticas inteligentes, que tirem partido das TIS para otimizar todo o ciclo energético, desde a geração até ao consumo final. As TIS estão na base da construção de edifícios inteligentes e permitem recolher a informação necessária ao controle dos consumos energéticos nas empresas e nas residências. Por outro lado, as TIS são a base para uma adequada avaliação ambiental, garantindo a recolha e transmissão de dados ambientais em sistema remoto. As TIS estão na base do Plano Tecnológico da Educação, que veio criar oportunidades importantes para as empresas do setor. Internet de alta velocidade, internet na sala de aula, kit tecnológico, cartão das escolas, voz e vídeo nas escolas, portal das escolas, escola simplex e eficiência energética nas escolas são áreas de enquadramento para a iniciativa Escola.pt, lançada na CEBIT em 2010. O objetivo é contribuir para que os produtos e serviços de tecnologia nacional possam competir e ganhar uma parte do mercado global das tecnologias para a educação. Pessoas e tecnologias da informação interagem cooperativamente na concretização da missão das organizações, dividindo entre si o trabalho e assegurando as funções da inteligência organizacional. Espera-se das TIS que contribuam para que as organizações possam exibir comportamento inteligente, melhorar o seu desempenho, demonstrar capacidades competitivas e bem-estar sustentável. Eficiência organizacional sugere uma vasta gama de preocupações com o funcionamento das organizações. Para além das dimensões de desempenho normalmente consideradas, contempla ainda aspectos que poderão ser descritos como estando relacionados com as capacidades cognitivas das organizações, como a percepção, a memória, a atenção, a comunicação, o raciocínio, a aprendizagem, a imaginação e a inovação. Na saúde, qualidade de vida e na mobilidade, nomeadamente no que se refere aos metasetores do habitat e dos transportes, a TIS tem vindo a desempenhar um papel crescente na sua modernização. Os seus impactos nas habitações e nos veículos são de banda muito larga. Nas comunicações, na domótica, na reciclagem, no entretenimento, no conforto, na segurança, na saúde e no bem-estar, na geração e eficiência energética, na iluminação. A oferta tecnológica das empresas a este importantíssimo segmento de mercado tem assim que passar por produtos inovadores e atraentes, que permitam ao indivíduo manter-se em contacto com a sociedade e com o mundo, e viver uma vida de grande conforto, enquanto nos bastidores, uma rede invisível de sensores monitoriza a sua condição física e psicológica, advertindo o próprio e os seus familiares sempre que houver desvios que necessitem de uma atenção especial, ou mesmo sinalizando serviços médicos e de emergência, sempre que uma situação anómala, queda, deficiência cardíaca, problemas respiratórios, se verifique. A administração pública poderá, com base nas TIS, prestar serviços mais eficientes e eficazes, quer aos cidadãos, quer às empresas, podendo contribuir para um Estado mais justo e para uma maior aproximação da participação dos cidadãos nos processos da democracia. Os esforços nesta área implicam, por exemplo, repensar as organizações e os processos, assim como uma mudança de comportamentos para que os serviços públicos cheguem a quem realmente precisa deles. Estas mudanças, bem implementadas, permitirão que os cidadãos, as empresas e as entidades em geral se relacionem com o Estado de forma mais fácil, mais rápida e a menor custo. Para que os serviços proporcionados possam ter um impacto significativo e mais alargado no espaço nacional e europeu, facilitadores como a identificação eletrónica dos cidadãos e empresas, assim como a interoperabilidade, são fatores críticos de sucesso. A Justiça tem um papel determinante no acesso à cultura e ao lazer. As novas plataformas de internet, televisão e telemóvel permitem que o mesmo conteúdo seja disponibilizado e rentabilizado. A generalização das redes de banda larga e o acesso em fibra irão potenciar jogos interativos mais sofisticados e a transmissão de espetáculos em alta definição. A internet do futuro apresenta-se como um elemento agregador e estruturante das diferentes áreas de intervenção. A formação e reconversão de recursos humanos, a qualificação das empresas e das infraestruturas para a incubação e desenvolvimento e a internacionalização são considerados vetores fundamentais para a sustentação da estratégia do TIS.pt. Concertar esforços, reunir vontades, juntar competências, induzir ideias, detectar oportunidades são atividades centrais no funcionamento do TIS.pt. As tecnologias, os sistemas e os serviços criados como resultado da concertação estratégica desenvolvida no âmbito do Polo de Competitividade permitirão desenvolver as indústrias TIS em Portugal, aumentando a sua competitividade e criando condições para o incremento das exportações.
Só porque a apresentação em parte tem muita da informação que está no filme, mas só alguma, talvez algum. Sim, sim, exatamente. É sempre mais difícil andar depois a saltar, mas devemos conseguir.
Só uma coisa antes de começar a apresentação, só quero referir que há parte, a pequena imagem que aparece do stand do Escola PT na Cebit, todas as outras imagens são tiradas em Portugal, portanto não estamos aqui a retirar imagens de outro sítio, que não seja, portanto, o nosso país. Penso que por aí têm logo uma ideia de qual é o potencial que neste momento temos e realmente daquilo que pretendemos incrementar. Vasco Lagarto, desculpem.
Marcelino Pousa, novamente, ainda não está ali a apresentação. Já o segundo ou também outro aqui neste neste acetato só, eu iria realçar a parte que justifica, no fundo, o existir um polo, que são as externalidades positivas que esperamos com o polo. No fundo, é uma eficiência de coordenação e focalização das atuações de atores TICE, que acho que é algo que nós os portugueses não somos bons a fazer. As sinergias e mais-valias resultantes da cooperação e adaptações de esforços, a disseminação e partilha da IDT e de inovação, o relacionamento dos atores na cadeia de valor TICE, e aqui eu acho que é a mais-valia do TICE, ou a grande mais-valia, que é o facto de nós termos todos os layers do sistema científico e tecnológico nacional. Portanto, desde as universidades aos laboratórios do Estado, ou as interfaces, e as empresas que estão viradas para o mercado. E este será um dos maiores, pronto, o maior esforço que o TICE terá que fazer é fazer a ligação dos resultados das universidades, pronto, do sistema académico, para as empresas e das empresas para o mercado. Fundamentalmente, nós estamos focados mais, e como vão ver a seguir, no passar produtos para o mercado. Aqui, olhando para esta matriz, ela representa, no fundo, a estrutura que nos levou a identificar as ações, portanto, os projetos âncora e projetos complementares do TICE. Fundamentalmente, portanto, há aqui a ter a parte da internacionalização, que tem a ver com aquelas imagens que viram do Scola. Depois, a internet do futuro, que neste momento, penso que se chamássemos aqui vários especialistas, cada um teria uma definição do que é a internet do futuro, mas é uma nuvem em que quem trabalha nesta área não pode deixar de olhar para ela e acompanhar este processo, porque penso que Portugal não pode ficar de fora da discussão do que é a internet do futuro e, principalmente, dos elementos de tecnologias que vão viabilizar tudo o que nós queremos que funcione nesta dita nuvem. E depois, outra parte também importante e fundamental neste campo, que é a formação e a qualificação de quadros para as empresas. Que sem isso, penso que nós não conseguiríamos atingir os objetivos que nos propusemos. Eu passava essa parte, portanto, são as tecnologias. Aqui, em termos dos atores, no fundo já passámos por eles todos, portanto, nós estamos rodeados de toda a cadeia de valor no âmbito do TICE. Pode passar, gente, o resto? Pode avançar? Peço desculpa. Eu estou a olhar para o meu PC e, portanto, não consigo acompanhar. Pronto, estes são os números relativos ao estado do TICE, considerando as 50 entidades que estão neste momento envolvidas no TICE. Ali ao lado temos um mapa com a distribuição e, como se vê, isto é um polo nacional, mas vejam a concentração, mesmo assim, de empresas na zona, pronto, ou de organizações na zona de Lisboa. E depois tem fundamentalmente dois polos, ou dois grandes polos, ou três, na zona de Aveiro, Coimbra, Porto e depois Braga. Temos a distribuição entre empresas, associações e entidades do Sistema Científico e Tecnológico Nacional, com uma maioria de empresas, pode só para trás, e é claro que em termos de futuro o TICE vai concentrar esforços em conseguir captar mais empresas. Há aqui só uma nuance nas empresas, é que nós, além de empresas em nome individual, temos associações que são agrupamentos de empresas, e nesse caso o associado é a associação, e portanto o número de empresas é muito maior do que aquele, só que nessas associações, por exemplo, como a Nova Ria, são PMEs que não estão a nível individual, têm uma associação que a representa e que tem um papel muito ativo no TICE, daí estar até um membro da Comissão Executiva a ser da Nova Ria. Aqui o que o engenheiro Lagarto já referiu, como é que estamos organizados e como é que nos pretendemos relacionar com as outras entidades à nossa volta. Portanto, nós temos uma Assembleia Geral, o Conselho Diretor e a Comissão Executiva. Temos um Conselho Consultivo, como disse o engenheiro Lagarto, reúne uma vez por ano, e depois temos todos as outras instituições com quem nos relacionamos. E, fundamentalmente, aqui na parte de baixo, temos os projetos âncora e os projetos complementares, que, na sua apresentação à candidatura, representavam 109 milhões de euros para os projetos âncora e 30 milhões para os projetos complementares. Neste caso, nós fazemos também as palavras dos nossos colegas do Cluster da Pedra, que temos projetos que ainda hoje penso que neste momento já terão definição, mas estão a ser definidos neste momento, passado quase um ano da sua apresentação, o que é extremamente difícil. Por exemplo, temos um exemplo de um projeto âncora que acabou por não ir avante, porque a certa altura os membros do consórcio acham que aquilo que tinham proposto naquela altura não faz sentido hoje. Estamos numa área de tecnologia com um ciclo de vida muito, muito curto, em que não podemos estar um ano parados à espera de definições. Aqui a concertação e cooperação com outros polos e clusters, portanto, temos aqui elencado, no fundo, os polos que se relacionam ou que identificamos com o relacionamento mais próximo da nossa atividade. Falta aqui uma bolinha, que são os polos internacionais. Nós já estabelecemos contacto com alguns polos em Espanha e em França, e a ideia é avançar nessa via, porque consideramos que é uma das melhores formas, ou poderá ser uma das melhores formas, de ajudar a internacionalização das nossas PMEs, que é conhecerem as empresas do outro lado e dessa forma verem como é que se podem relacionar em termos de desenvolvimento aos produtos e de trocas comerciais entre empresas. Aqui os nossos objetivos, digamos assim, que eu penso que na altura que isto foram definidos estávamos numa conjuntura um bocado diferente da atual, mas tínhamos metas extremamente ambiciosas, na minha opinião, que era os que aí estão elencados e que ainda não os retiramos, portanto, mas com a atual situação económica será um bocado difícil de atingir. Apesar de tudo, as empresas desta área continuam extremamente ativas no mercado, o que nos leva, portanto, a estar otimistas. Em termos de contrato, portanto, o contrato que nós temos, portanto, do TIS-PT, no fundo, portanto, ele foi aprovado pelo COMPIT a 17 de julho de 2009, reconhecimento formal por 3 anos. Portanto, as principais obrigações foi a animação e coordenação de gestão do polo, a realização de projetos da responsabilidade direta do TIS, a promoção e apresentação de projetos de âncora no prazo de 6 meses, a promoção de projetos complementares, a promoção de colaboração interclusters e a captação de novos associados. Diremos que, em termos de atividade, nós temos estado a desempenhar todas estas atividades. É óbvio que algumas delas nós não estamos satisfeitos com o desempenho, com o nosso desempenho, mas é algo que temos no plano para incrementar, de forma a tornar o polo um agente ativo no setor. Portanto, eu aqui não ia passar, porque já vimos muito destas... Ah, eu estava a virar aqui, aí vai andando. Nas atividades já viram no filme um conjunto de... Pode ir andando. Estas imagens já as viram, portanto, só que aqui são as feiras que existiram também em Portugal. Portanto, aqui isto resultou também de uma estratégia do Polo, que era para cada um dos setores começar a criar grupos de trabalho que identificassem, portanto, soluções portuguesas para vender no mercado internacional. Iniciou-se com a área das escolas, portanto, da educação, que mais tarde, portanto, teve aqui uma derivação, e hoje penso que está para ser assinado um agrupamento complementar de empresas para esta área, para ficar focado no mercado internacional, que irá aparecer não com esta marca que está aqui com o Scola, mas já ajuda-me, o Example. Pronto, que foi algo que teve o seu embrião aqui e que se desenvolveu, seguiu a sua vida, e veremos como é que... Pronto, como será o futuro dele, mas fundamentalmente nós temos trabalhado dessa forma. A ideia agora era continuar para os outros setores que temos, começar a fazer grupos de trabalho que identifiquem produtos ou soluções para desenvolver e que depois apareçam com uma marca portuguesa para vender no mercado. Aqui a nossa participação no Portugal Tecnológico, o dito stand do Scola. Em termos de execução do projeto, com dados mais atualizados daqueles que eu vos enviei no nosso relatório, nós estamos com uma execução em termos do que estava planeado para um ano de 85%, e em termos do valor total do contrato são com 33%. Portanto, em termos de execução financeira, eu penso que estamos dentro do que é razoável. Avança. Portanto, em termos de atividades futuras, é um pouco aquilo que temos que incrementar a concertação com outros polos de competitividade, que já iniciámos, mas ainda não é satisfatória. O alargamento da rede de TIS a empresas e polos nacionais e internacionais. A dinamização de consórcios de criação de projetos no âmbito do CREN, incluindo instituições do sistema científico, aqui sempre a vertente da aproximação empresa à universidade. A dinamização de participação de entidades nacionais em projetos comunitários de ID, é algo que alguns dos parceiros do polo têm uma grande experiência, uma vasta experiência nessa área e que estão dispostos a aportar para dentro do polo de competitividade e trazer, e levar com essas empresas as PMEs. Como já falei, a dinamização de clusters temáticos e depois o suporte a iniciativas coletivas de divulgação e exposição em produtos TIS. Isto é, nós temos, a parte de internacionalização está suportada em projetos que são geridos por associados do TIS. E neste caso, o que o TIS, a política é o TIS suportar ou apoiar essas iniciativas. Temos o exemplo do Scola e penso que teremos o exemplo de uma feira no início do próximo ano em Londres. Fatores críticos. Um deles, é o conceito de polo de competitividade que eu, na nossa opinião, parece não estar claramente assumido ao nível do poder político. Eu, vendo a agenda digital, aparece muito a palavra de ACE, como sendo mais uma entidade, e isto cria do lado das empresas, alguma indefinição sobre onde é que estamos, qual é a política de dinamização. São esses? São polos? Como é que os esses se relacionam com polos? E por aí. Tem a segunda parte, que é iniciativas paralelas que criam incerteza nas empresas. O campo do polo, a atuação do polo é limitada pela estrutura de atividades financiadas pelo programa, o polo tem atividades bem definidas. E nós pensamos que para as empresas, a certa altura, é questionável o valor que o polo possa aportar às empresas. Pensamos que seria, que o polo poderia ter maior participação em algumas atividades ou alguma definição, pelo menos dos projetos, ou alguma poder ter algo, de certa forma, não digo na avaliação total do projeto, mas aportar algum valor na definição dos projetos que devem ser financiados. A demora da aprovação dos projetos amplo e complementares, que são fatores de mobilização e perda de oportunidade de investimento, porque as empresas não podem estar à espera tanto tempo. E, finalmente, um fator que o CREN aqui, eu penso que reagiu em conformidade, que é a atual crise colocou alguma escassez de dinheiro, mas o CREN tomou medidas para conseguir que os projetos arranquem, apoiando as empresas mesmo na parte que é devida às empresas. E eu agradeço. Muito obrigado.
Muito obrigado pela apresentação. Estão assim concluídas as três apresentações. Eu iria agora passar a palavra aos meus colegas, sem antes referir a presença também do deputado Hélder Amaral, do CDS-PP, e da senhora deputada Odete João, do Partido Socialista, e da senhora deputada Rita Miguel, que também está, deve ter ido tratado algum assunto. Portanto, o que eu propunha agora, daria a palavra aos seus deputados que quisessem colocar questões, e depois faríamos uma ronda de respostas por parte dos intervenientes. E começava pelo seu deputado Pedro Saraiva, que se inscreveu. Pedia-vos a contenção necessária, não vou limitar tempos, porque acho que numa audição destas o importante é ficarmos completamente esclarecidos, mas pedia-vos alguma contenção para podermos eventualmente, se houver necessidade, fazer uma segunda ronda. Deputado Pedro Saraiva.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria começar por saudar a presença dos outros representantes destas estratégias de eficiência coletiva. Penso que nos ajudaram, a reforçar algumas convicções, noutro caso, algumas dúvidas também, e penso que foram claros na exposição que nos procuraram aqui trazer do que é o ponto de situação na vida dos dois clusters e do polo que hoje aqui podemos apreciar. Sendo deputado por Coimbra, não posso deixar de me congratular por ver o distrito bem ilustrado no CTCV e TECONS, no caso do primeiro cluster. Vi ali Revisco Pais e a Critical Move e a ISA, empresas também do meu distrito, no Polo da Justiça, e portanto acho que isso diz bem também do papel que o distrito de Coimbra está a desempenhar nestas dinâmicas. É claro que Aveiro também o faz, mas eu sou deputado por Coimbra e portanto tenho que puxar aqui um bocadinho pelo meu distrito, penso que o compreenderão. E eu no fundo tinha aqui algumas reflexões que pedia que comentassem, se assim o entenderem, e depois um conjunto de questões mais diretas, não é? E dentro desta parte mais inicial de apreciações genéricas, eu diria que temos aqui um bom exemplo, quer no que diz respeito aos clusters, quer em relação ao que diz respeito aos polos, ou às estratégias de eficiência coletiva em particular, de algo que seria potencialmente muito interessante e positivo para Portugal, porque nós não estamos habituados a trabalhar uns com os outros. E temos muito pouca experiência nos chamados modelos de desenvolvimento de assentos na triple hélice, e portanto eu vejo muitas estratégias de eficiência coletiva como uma forma de reforçar dinâmicas que nos casos já existiam, noutros nem tanto, e penso que conceptualmente isso nos faria muitíssimo bem, por variedíssimas razões que não vou agora aqui detalhar. Mas depois falhamos na concretização. Isto é, a sensação que eu tenho genericamente, depois de vos ouvir também, é que é uma boa ideia mal implementada, do ponto de vista da sua gestão política, dos instrumentos que foram disponibilizados, e essa má implementação traduz-se em vários pecados mortais, eu diria, que acompanharam estes projetos quase desde a sua concepção, e que depois vocês têm de alguma forma tentado ainda assim ultrapassar, e quero dar-vos os parabéns por isso. Mas diria que, desde logo, o processo não foi nada transparente. Sabia-se que havia clusters que o ministro Pinho já tinha pré-decidido que iam existir, e depois houve dinâmicas mais bottom-up e nunca se percebeu muito bem qual era a mistura que devia prevalecer e quais eram os contornos daqueles que vinham de baixo para cima e dos que vinham de cima para baixo, com insinuações de que os vinham de cima para baixo estavam abençoados à partida, independentemente do mérito dos projetos que apresentassem. Os que vinham de baixo para cima tinham de ser muito mais bem elaborados, se não estavam em concorrência desleal face àqueles que eram abençoados politicamente. Isto começa logo a estragar a bondade da iniciativa, sendo também que ocorre nos meandros é que alguns que eram abençoados de cima para baixo tinham candidaturas tão mal feitas, tiveram de as refazer para não passarem por uma vergonha perante os avaliadores, e há que dizer isto também com clareza. Portanto, acho que é preciso assumi-lo até do ponto de vista da aprendizagem. Depois, corre mal também na lentidão. Eu acho absolutamente inaceitável o panorama que aqui transmitiram. Estamos em outubro de 2010, o quadro comunitário esgota-se em 2013, estamos a falar de realidades que começaram a ser trabalhadas em 2008, salvo erro, e os projetos âncora estão no terreno devidamente validados. E portanto, isto mostra grande incompetência na gestão de uma dinâmica que não se compadece com inércias deste tipo, como bem o demonstraram. Há projetos que já não verão a luz do dia, simplesmente porque a janela temporal da oportunidade desapareceu. E entrava agora, enfim, se calhar nas questões mais de detalhe, sem antes, porém, não fazer mais um comentário que gostava que pudessem apreciar. Não estou a dizer que seja o caso destes polos ou destes clusters, mas também há, e penso que há razões relativamente fundamentadas para o poder dizer, que algumas destas dinâmicas são forçadas. Isto é uma forma expedita de grandes empresas situadas em Lisboa poderem aceder a fundos comunitários por via de polos e clusters que estão sediados em regiões, essas sim, o abrigo do objetivo de convergência, e gostava de saber, se não dos vossos polos, mas de outros, se há ou não alguma sustentação para esta ilação. Como digo, dou de barato que não é o caso destes três, não ponho as mãos no fogo relativamente a outros polos ou clusters que também foram criados, que esta pode ter sido uma forma hábil de conseguir, mais uma vez, fazer transpor fundos estruturais para a região de Lisboa e Val do Tejo por via indireta. E as questões para as quais queria convergir a finalizar são, eu diria, questões relativamente concretas e que eu, se calhar, delimitava a duas questões de fundo. Porque esse panorama não foi, ou não é fácil de retrair de tanta informação que nos deram, e portanto eu pedia alguma clareza nas respostas. O que eu gostava de saber de uma forma consertada de cada um de vós é qual é a dimensão do volume de investimento, somando projetos, âncora e complementares, que estava prevista nas vossas candidaturas originais. Em milhões de euros, quanto é que isso significa? Fui aqui, enfim, tentando apanhar de um lado ao outro, mas estamos a falar de investimento, não de fundos comunitários, para todos falarmos a mesma linguagem. Qual era, do ponto de vista dinâmica de investimento, quer da entidade gestora, quer dos associados, que por sua vez têm os seus próprios projetos em sede de âncora ou complementares, o volume de investimento que estava previsto que estes três polos e clusters, ou cada um individualmente, obviamente, saberá da sua realidade, viria trazer de novo a Portugal no horizonte da candidatura. Desse volume financeiro, quanto investimento é que está aprovado à última data a que puderem fazer este ponto de situação? E, finalmente, quanto deste investimento é que está efetivamente realizado? E eu gostava de perceber estes números para todos os polos, para termos aqui uma ideia se a montanha está para ir um rato ou não, face ao que foi criado em termos de grandes expectativas, de imensos volumes de investimento a acontecer e a realidade concreta sentida ao dia de hoje. A última questão era um bocadinho mais perspectiva, no sentido de tentar perceber daquilo que conhecem nos respectivos clusters e polos, se há de facto alguma hipótese de vislumbrar a manutenção destas dinâmicas após 2013, isto é, sem fundos comunitários estas realidades vão se manter, vão ser muito reduzidas, acreditam que é possível criar as dinâmicas de interação que tornam o caminho irreversível, independentemente de ele ser mais ou menos apadrinhado pelo Estado ou por fundos comunitários a partir de 2014, porque penso que essa é outra questão que tem de nos preocupar nesta fase do processo, sendo que já estamos no final de 2010 e, portanto, já há pouco tempo para tirar as teimas deste ponto de vista. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Odete João, tem a palavra.
Obrigada. Em primeiro lugar, cumprimentar todos os presentes e agradecer a vossa exposição. Eu vou direto às questões para não perdermos mais tempo. E que têm a ver com um conjunto de situações, algumas das quais já foram abordadas aqui pelo Sr. Deputado Pedro Saraiva. Por um lado, temos em Portugal um problema que é a nossa própria dimensão. Somos demasiado pequenos, portanto, tudo aquilo que fazemos, se não conseguirmos exportar, se não conseguirmos registar as patentes, se não conseguirmos a nossa internacionalização, teremos dificuldade num futuro próximo da nossa própria sustentabilidade. Portanto, as questões que eu coloco têm a ver com quais são as vossas perspectivas de internacionalização naquilo que são um conjunto de produtos e de ações na área da inovação, qual é neste momento as dificuldades e os constrangimentos ao nível dos registros de patentes, portanto, de propriedade intelectual e também sabendo que Portugal tem, ao nível da investigação fundamental, um excelente trabalho, mas por força da nossa cultura, a interação que existe entre as instituições de ensino superior, os polos de investigação e muitas vezes as empresas, num trabalho que tem que ser permanente e muito profícuo, nem sempre tem acontecido e, passo a expressão, há queixas de ambos os lados. A pergunta que eu faço tem a ver como é que essa interação se está a fazer, no sentido de saber se essa proatividade vai das empresas para as instituições de investigação ou vai também das instituições de investigação para as empresas e se, no fundo, tem havido uma resposta concertada àquilo que, no fundo, é a inovação, que é fundamentalmente a investigação aplicada. Outro, é evidente que na Europa há neste momento, até por um conjunto de iniciativas da União Europeia, um mercado apetecível para a inovação, portanto, daí a pergunta das questões da internacionalização, mas gostaria também de saber, e uma vez que foi aqui, de algum modo ficou patente, que há áreas de inovação que dizem respeito a vários polos e a vários clusters. Portanto, como é que se pode afinar esses canais de comunicação para
não desperdiçarmos energias, ou seja, não fragmentarmos aquilo que é o nosso potencial mercado de inovação, porque quando fragmentamos, perdemos capacidade de competitividade. A outra questão, que de algum modo já foi colocada aqui pelo Sr. Deputado Pedro Saraiva, prende-se com o para além do CREN, ou seja, qual é a sustentabilidade destes polos e destes clusters para além do CREN. Sendo certo que, se por um lado na investigação aplicada, portanto, e na forma como foram constituídos estes polos e estes clusters, pode haver alguma sustentabilidade daquilo que são os associados, é evidente que para termos muitas vezes uma investigação aplicada precisa também de haver uma investigação fundamental. A pergunta que eu coloco é se destes polos e clusters há alguma possibilidade de financiamento nestas duas formas de investigação, na investigação fundamental, portanto com os polos de investigação e desenvolvimento, e na investigação aplicada para, enfim, dar continuidade àquilo que neste momento é de algum modo financiado pelo CREN. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Dou agora a palavra ao Sr. Deputado Pedro Filipe Soares.
Obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar quer os clusters, quer o polo. Obviamente fico satisfeito, como deputado da Região Centro, neste caso do Distrito de Aveiro, que a Região Centro demonstra aqui o seu valor e a sua capacidade de inovação, e como é percebido também o perceptível o próprio Distrito de Aveiro. Não querendo repetir perguntas, eu acho que toda a política que envolveu a criação de polos e de clusters, no fundo, partia da base de que era necessária uma alteração no que eram muitos dos padrões de relacionamento económico no nosso país. E a primeira pergunta, que é a pergunta óbvia, é se já existiram algumas alterações. Em cada um dos setores são experiências diferentes, realidades diferentes, em patamares diferentes até de sinergias criadas entre as diversas empresas, mas já existiu no tecido económico a valorização de que é necessária a criação de sinergias entre empresas para potenciar a nossa presença lá fora, ou isso ainda existe neste momento, ainda é uma força de no fundo que tem que ser rompida pelo vosso trabalho? Essa era a primeira pergunta. Segundo lugar, perceber, e me ficarei por aqui, até porque já foram colocadas outras perguntas, pareceu-me, nas três intervenções, que uma das preocupações inerentes à criação, quer do polo, quer dos clusters, era também a alteração de modelos de funcionamento das empresas. Isto é, por um lado, dependendo do setor, a introdução de tecnologias que permitiam tornar mais produtivos os processos de extração de pedra, por exemplo, no caso da pedra, de criação de diversos, porque é um espaço muito amplo no caso do habitat, mas no fundo melhorar a produtividade, e no caso da STICE, a introdução do que são as modernas estratégias de organização de trabalho, estruturação de código, etc. No fundo, resumindo numa frase só, estruturar e padronizar o que são os modelos de produção. E perceber se a introdução dessas alterações também já é ou não uma realidade. Porque das duas perguntas que fiz, vai dar ao mesmo ponto das perguntas feitas anteriormente sobre o futuro pós-2013. Acho que só poderemos ter sucesso se efetivamente existirem alterações resultantes destas políticas e alterações duráveis que permitam, por um lado, romper a crise que estamos. É óbvio que a crise terá sempre um fator importante em qualquer problema que tenha existido ao longo deste caminho, mas como é que nós, se ficaremos ou não, no futuro melhor preparados para podermos enfrentar futuras crises, mas para poder sair desta com um novo fulgor. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dou a palavra ao Sr. Deputado Aldo Amaral, por sinal também do centro do país. Aliás, há uma predominância aqui de deputados do centro do país.
Incluindo o Sr. Presidente, portanto, somos todos.
Até parece que a comissão foi constituída.
São todos, não falta nenhum.
Bem a palavra.
Eu sou do centro mais azul.
Exatamente.
De facto,
Tirando óbitos, não há...
Tive ali algumas dificuldades em encontrar...
Em encontrar empresas e associações envolvidas. Por acaso também reparei nisso. Muito bem. Tem a palavra.
Reforçando que Leiria é uma das regiões com mais capital para investir e disponível. E, portanto, era uma boa oportunidade. Bom, eu queria primeiro cumprimentar, obviamente, todos os nossos convidados. Dizer, obviamente, as perguntas estão todas feitas, eu concordo genericamente com todas elas, até com as do Bloco, que é sempre de assinalar. E dizer... Quem me conhece sabe que eu não tenho esse tipo de problemas, e, portanto, isso é mais para a velha política, não para a nova. Às vezes o Bloco tem boas ideias, poucas, mas tem. Dizer-vos que eu registro também a estratégia de eficiência coletiva, registro o facto de terem conseguido juntar... E de ter até metas bastante ambiciosas, estava a ver aqui os tais e transformar Portugal na linha da frente num setor em que temos tanto caminho para andar, de qualquer das maneiras, o sonho comanda a vida e, de facto, que não seja por ter metas ambiciosas, aliás, Portugal nesta matéria não precisa de fazer muito, aliás, basta olhar o número de medalhas que nós normalmente ganhamos nos salões de inovação e temos bastantes de prata, de ouro, e depois o problema é que nada disso se vê no mercado. E às vezes até qualquer inovação, qualquer patente registada aparece depois produzido por outros e não por nós. E a minha pergunta, juntando aos fundos gastos, como é que é depois dos 2013, valor dos investimentos, são matérias que para nós aqui nos importa, porque nós aqui essencialmente fazemos a avaliação dos investimentos públicos, da perspectiva de para onde é que queremos chegar. Sobre os tais, está lá tudo, ou seja, não, nem posso dizer que há aqui e falta alguém, porque acho que não falta mesmo ninguém, estão todos os organismos estatais, são todas as empresas de referência, eu quase, agora um jeito de humor, quase que a voz off me parecia do engenheiro Sócrates, tal era o plano tecnológico todo em peso, mas não era, mas quase que parecia, já havia aquele discurso em alguns lados, então não falta nada. Ou pode ser ao contrário, também pode ser ao contrário, mas com toda a boa vontade. Portanto, a minha pergunta era, sei que nas pedras ornamentais já temos 50%, exportamos 50%, valor a registar, concordo perfeitamente com a falta de estratégia do ICEP, de eventualmente, ele define-se sempre mercados-alvos, mas depois não percebemos procedimentos de acordo com os mercados-alvos e com as especificidades de cada um. Há aí, de facto, um caminho a fazer, mas a minha pergunta era muito simples, o que é que nós já estamos a ganhar com isto? Ou seja, não é... Digam produtos, digam, olha, nas várias áreas. Nós hoje assistimos ao país um grande projeto de regeneração urbana, por exemplo. Não há município, não há região do país. Eu costumo dizer que quase todas as cidades são bonitas hoje. Nós corremos o país, eu faço isso muitas vezes, e a evolução... De alguma coisa. Depois olhamos para os produtos, para os materiais utilizados, para a eficiência energética e damos conta que se perderam um conjunto vastíssimo de oportunidades de fazer as coisas bem feitas. E, portanto, porquê é que isso ainda acontece? O que é que está a falhar para isso? Porque acho que aí choca naquilo que é a vossa intenção de puxar um pouco pelo país nessas áreas da eficiência energética. Por exemplo, vejo, e é fácil de ver, é correr o país para ver tantas praças, municípios recuperadas com granito tipo chinês, tipo tailandês, todos os tipos, menos português, mesmo em regiões onde o granito e os mármores são... Eu sou um grande adepto dos produtos... Eu costumo dizer, a única forma de vencermos a globalização e ganhamos eventualmente alguma projeção internacional é usarmos aquilo que temos, que é bom, é bonito e às vezes é barato. E, portanto, não há nada como usarmos os nossos produtos. E, portanto, o que eu gostava é que me dissesse, olha, aqui neste setor há este produto que está a criar valor, que hoje representa X para o PIB, hoje é nas exportações representa Y, que é para sabermos, afinal de contas, porque 2013 é já ao virar da esquina. E, portanto, eu já não estou à espera que me digam o que é que ainda andamos a pensar ou estamos a perspectivar a fazer. O que é que já fizemos? O que é que já há de palpável nisto tudo? Porque, senão... Chega 2013 e nós juntamos a isso. Eu estava a ver aqui uma OBE, eu sou o coordenador do grupo do setor automóvel, vimos uma OBE na semana passada e chegamos todos à conclusão que a ideia é boa, mas saímos à rua, não encontramos nenhum carro para podermos utilizar e começamos já a contribuir para a eficiência energética e para o uso do carro elétrico. Às vezes essas coisas não saem do papel e, portanto, deem-me exemplos para que nós possamos puxar também por esses bons exemplos e, eventualmente, perceber onde é que são alguns constrangimentos, porque, de facto, estas boas ideias possam... Está aqui tudo que está dito e pensado não merece crítica, merece de facto apoio. Gostava de saber o que é que já estamos. E registar, por fim, que registro com muito agrado, porque acho que era um problema que o país tinha há muitos anos, de ver a comunidade científica muito envolvida em qualquer seja dos clusters. há aqui outro, um ou outro setor onde acho que era possível fazer um pouco mais. Temos hoje a ciência cria excelência, a estupidez ou com sorte cria excelência. Temos alguns setores onde era possível fazer um esforço. Se há também aí alguma resistência, se o caminho é mais das empresas para a universidade ou da universidade para a empresa, se é uma questão de não identificar bem as necessidades do mercado e trabalhar mais objetivamente para o mercado e não tanto para a ciência. Portanto, era um pouco perceber nesse aspecto o que é que se pode ainda fazer. De resto, dar-vos os parabéns e esperar que isto tudo resulte em ganhos, quer económicos, quer em termos de projeção do país. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. E antes de dar a palavra aos nossos convidados para responder a algumas questões, também deixar só aqui duas ou três reflexões e uma ou duas questões. Antes de mais, quer dizer, nestes programas há uma forte concentração de recursos públicos preciosos, não é? Que são um bem escasso e que, portanto, ou afetá-los a estes programas. O desejável é que no início do programa e no final dele se consigam medir de uma forma correta e racional os seus resultados. Obviamente que a análise que fizemos e que fazemos é que em 2 anos desde o anúncio em Aveiro até à forma como decorreram os concursos e à forma como se concretizou, perdeu-se tempo. Do ponto de vista da forma como a administração reage, se houve uma crise internacional deveria ter havido de imediato uma reação. Há sempre aqui o tempo de resposta da administração pública, e percebemos isso nas várias intervenções, muitas vezes põe em causa a própria execução dos programas, porque o tempo é inimigo das boas soluções e, portanto, a velocidade a que o mundo anda, não é possível esperar pela dinâmica da administração pública. E, portanto, uma das questões que eu gostava de colocar é expectativas no início deste programa e aquilo que foram os fundos disponibilizados. Eu acho que é uma questão importante, até porque, enfim, a maior parte das pessoas estão ligadas a estes processos. São pessoas das empresas habituados a fixar metas e a medi-las. Isto é, chegar ao final do ano, ver se os objetivos foram concretizados ou não foram concretizados e se não foram, porque é que não foram. E, portanto, se há programa que tem importância estrutural para o país, será este. E, portanto, é fundamental, quando se chegar ao final deste programa, que algo tenha mudado no paradigma do país. E essa era a segunda questão. É se, num país em que as empresas tendem a atuar isoladamente e a não atuarem em consórcio e a procurarem sinergias, se nos 3 setores aqui apresentados, se já se nota aqui alguma mudança de paradigma na forma como se aborda o produto, como se abordam os mercados e até noutras questões como o financiamento, às vezes, da própria atividade. Portanto, esta era a segunda questão que eu queria deixar. Por fim, reforçar o que já foi pedido aqui para alguns colegas, é que nos fizessem algum ponto de situação da execução em si, isto é, da execução fixa. Não só, eu vi que no caso dos TIS tínhamos aqui um quadro quantificado que nos podia servir de referência. Obviamente sabemos que há aqui um fator... Exatamente. Há um fator que, se estivesse decorrido tudo com normalidade, se não tivesse havido uma crise internacional, obviamente que era fundamental, era avaliar, mas aquele quadro que ali foi apresentado, saber se já está corrigido face às condicionantes e saber quais são agora as novas metas. E em relação aos outros dois clusters também, tentar perceber quais foram as metas fixadas e onde é que esperam estar, porque o que é importante no fundo disto? É exportar mais, não é? Conseguir melhor rentabilidade para o setor, é ter mais produtos que conseguimos colocar no mercado do ponto de vista da inovação. Enfim, todos esses fatores que podem marcar a diferença. Portanto, eram mais 3 questões que eu deixaria para a vossa reflexão, começando então por dar a palavra, talvez agora pela ordem inversa, ou então mantendo a mesma ordem, até porque podemos começar pela pedra, não é? Podemos começar pela pedra. Então.
É interessante que eu sou de Coimbra, nascido, batizado, casado e com certeza morto. Mas, senhor deputado, sinceramente, há uma coisa que neste momento não me preocupa nada: é se os clusters começaram de trás para a frente ou de frente para trás. Sinceramente, isso não nos preocupa. Preocupa-nos sim a situação atual. Isso é que nos preocupa. E estamos manifestamente preocupados. Pediu uma coisa. Nós não temos elementos financeiros aqui, porque só pediram os elementos financeiros, isso talvez fosse uma deficiência vossa, deixem-me puxar a brasa à minha sardinha, é porque pediram os elementos financeiros da entidade gestora, que é totalmente diferente. dos elementos financeiros das entidades promotoras, porque a entidade gestora não lida com os elementos financeiros das entidades promotoras. Temos que distinguir isto. Desculpa, obviamente que temos essa informação e obviamente que essa informação vamos fazer chegar, e porque essa informação é que é importante, não é a informação que pediram. Nós ficámos surpreendidos, mas nós, como somos bem educadinhos, somos habituados nessa, né, a escola de Coimbra ensinou-nos assim. Mandámos, e nas entidades que são as entidades que gerem os clusters, o problema financeiro, depois de um pequeno atraso, está a correr normalmente, mas isso não tem significado. Isso teve, quanto a nós, que fomos obrigados a criar esta Associação Valor Pedras, está suportada pelo seu valor. E há aqui um sistema de bases comunicantes. Quando não recebemos o dinheiro, temos que ir... Temos uma conta calcionada com um ou dois bancos, estão-nos a pedir spreads grandes, mas há aqui uma coisa importante, que talvez, neste momento, o Sr. Ministro das Finanças diz que o spread que se está a pedir para os empréstimos para o Estado são 5 ou 6%, não sei. Houve um banco que, numa associação nossa, nos pediu um spread de 13%. Quer dizer, se o Estado nos pagar atempadamente, nós estamos a ganhar muito dinheiro. Ele pede a 5%, nós estamos a pagar à banca a 13%. Está a ver a diferença que é, se os pagamentos forem atempados. Eu vou mandar os elementos financeiros que eu acho que são extremamente importantes dos parceiros, aí é que se atinge uns milhões de euros, não na entidade promotora, que são 400 mil e que são gastos que têm sido um gasto absolutamente normal, como esse que são 34%, que é aceitável. Outro problema. Em relação às exportações, o meu problema neste momento, e digo o problema do sector, não é tentar exportar 55%. O meu problema é o medo de, para o ano, só exportarmos 30%. É diminuirmos o valor das exportações pelo ataque de alguns países aos produtos que nós temos. Temos a Turquia, temos a China, temos o Brasil, temos alguns países com... E nós temos que manter e tentar aumentar este... Por isso, o cluster, a importância... dos projetos complementares. Obviamente que há uma, não sei quem falou nas sinergias, há uma falta de sinergias no sector da, eu estou falando no meu sector da pedra, são pequenas e médias empresas situadas em todo o território nacional. Leiria tem neste momento uma importância muito grande, estamos a falar na Serra dos Candeeiros. Temos os mármores na zona Estremoz, Borba, Vila Viçosa, e temos os isto genericamente, não é? Os granitos lá em cima no norte. Mas são empresas pequenas, algumas delas familiares, com uma mão de obra não muito qualificada e com grandes faltas de sinergia, nomeadamente no campo da exportação, que é importante. Em relação à investigação, nós tivemos o cuidado de irmos, agregámos ao cluster duas entidades, os centros tecnológicos, o centro tecnológico para fazer a investigação aplicada e a Universidade de Évora e o LNEG com as duas, com a mistura de investigação aplicada em algumas áreas, nesta área da geologia. É a única entidade que tem uma sonda no nosso país em condições, por isso tem outro aspecto de investigação, e temos o ISEP, temos essas entidades para termos os dois tipos de investigação nesta área. Neste momento sinceramente, e digo com toda a franqueza, o jogo está a 0-0. Não estamos a ganhar nada ainda. Também não estamos a perder. Talvez estejamos a ganhar a mobilização do sector, mas em termos reais, em termos objetivos, em relação às parcerias, em relação à entidade gestora, estamos a ganhar, que já fizemos algumas ações de mobilização de arquitetos para o valor da pedra em si. Mas as parcerias promotoras, neste momento, no termo real things, não estamos a ganhar nada. Eu agora, se não se importam, ia-vos fazer um desafio. Mais do que isto, de que esta conversa, que é muito interessante, que são todos muito, uma casa muito simpática, no meu tempo não havia estas salas para haver reuniões das comissões, andávamos 2 horas à procura da sala, não é? Era ver. E o Sé Valor deixa-vos aqui um desafio. Vamos a Borba. Ver empresas, ver extração, ver transformação, ver o seu valor. Tenho a impressão que é um dia... E, bem, o vinho é bom, a comida é excelente, é um dia bem passado. Porque há um problema aqui que não foi focado, principalmente no meu sector. É o problema ambiental. Meus senhores, há um problema muito delicado no sector da pedra, que precisava ser analisado com muito pormenor, é o problema ambiental. Por isso, era um convite que aqui vos deixo.
Bem, agradecemos o convite. Aliás, eu já tinha estado aqui a comentar com a doutora Joana que este grupo de trabalho vai ouvir todos os polos e cluster e penso que era interessante para ficarmos com uma visão boa de toda esta problemática, tentarmos programar uma outra visita. Não vou prometer que vamos conseguir ir a todas, porque é praticamente impossível visitar todas as dinâmicas. Agora, o que eu sugeri era, se nos faziam chegar um projeto ou uma... sobretudo questões práticas, não é? Porque ao irmos ao terreno é importante havermos questões práticas, que pudesse ser visitado para depois podermos aqui em sede do trabalho...
A minha ideia é visita, mas a empresas, não é a conversa... Não é retransmitir isto com o que disse.
Exatamente.
É a real... Como se for dizer... meter a mão na massa no bom sentido.
Exatamente. Portanto, o que eu sugeri era que nos fizessem o favor de depois nos fazerem chegar dois projetos que achassem que emblemáticos de cada um dos polos ou classes que nós pudéssemos equacionar a visita, se não o pudermos fazer de uma forma organizada, pelo menos ao nível dos deputados do círculo eleitoral, eventualmente a visita poder ser feita. E depois veremos dentro da nossa agenda como é que o poderíamos fazer. Agora, pedia ao professor Vítor Ferreira que no campo do Habitat também fizesse desse as suas respostas.
Vítor Ferreira, de Cluster Habitat. Ora bem, para tentar ser aqui ordenado nas respostas, eu agrupei as vossas questões aqui em 6, que penso que todos passaram um pouco por estas questões e têm a ver com a taxa de execução, com a sustentabilidade pós-2013, ou seja, e que está junto com esta questão do que há para além do CREN, não é? Pós-2013. O que é que mudou? Que diferenças é que se notam em termos da procura de sinergias e, portanto, de onde é que elas partem? O que é que estamos a ganhar com isto, não é? Em termos das oportunidades que surgem? Nomeadamente, cito aqui um caso bem próximo do cluster habitat, que é a questão da regeneração urbana. De facto, dentro da nossa estratégia, foi algo elencado como estrutural para o mercado nacional, uma vez dada, digamos, a crise no mercado, no setor da construção e a inversão natural que havia em relação àquilo que era o Estado europeu, em que tínhamos de facto um mercado da reabilitação com uma maior cota do que o mercado da construção nova, e em Portugal sucedia por razões, enfim, conjunturais e estruturais de forma diferente. Isso veio mudar nesta década, mas estamos perante aquele problema de estarmos há 4 ou 5 ou 6 anos à espera que a reabilitação arranque, que a regeneração arranque, e está tudo à espera que o mercado da reabilitação arranque, que a regeneração arranque, porque de facto podem constituir uma dinâmica em termos de economia muito relevante, principalmente para um setor ou para vários setores, mas para este nosso, em que é centrado em muitas PMEs, pode ser, de facto, um fator de estímulo ao crescimento económico e à dinâmica da, enfim, económica que é necessária para o nosso país. Tentando começar pelo princípio e não me perder, as taxas de execução, isto tem tudo a ver também com a sustentabilidade pós-2013 e tem a ver com a dinâmica que se instalou e o facto de que, de facto, é inegável que é uma excelente ideia a questão de promover a agregação de atividades em polos e clusters, não é? E, portanto, que depois a transposição desta excelente ideia para o terreno teve os seus sobressaltos, como também é habitual haver, mas que, de facto, depois, quando colocados perante questões práticas como estas, né, de taxas de execução, de sustentabilidade pós-2013, de o que é que há para além do quadro terminar, de facto tem o seu impacto. E aí posso falar pelo cluster. Nós tínhamos já uma dinâmica anterior, portanto somos um dos clusters de bottom-up, digamos assim, e construído com base em estudos elaborados e até de dinâmicas instaladas de cooperação entre, isto responde também a uma das questões que foi aqui colocada, entre entidades do sistema científico-tecnológico, portanto universidades, centros tecnológicos, que são instituições, enfim, de interface, como o ITCONS, ou seja, por exemplo, ali os dois promotores de dois dos nossos projetos âncora, quer o CTCV, quer o ITCONS, têm associados eles próprios mais de 100 empresas e, portanto, o CTCV, já com um historial de 30 anos na região, tem mais do que 200 empresas associadas e, portanto, eles próprios têm as suas dinâmicas de relação. E, portanto, esse aspecto, digamos, são mais-valias que existiam já numa era pré-cluster, digamos assim. E, portanto, esta ideia em si é excelente. Eu penso que é o único caminho possível. É, de facto, hoje reconhecido, digamos, de lés a lés, que as entidades têm que cooperar. Têm que cooperar para chegar mais longe, para chegar a mercados internacionais. Isto é uma evidência, mas é uma evidência também que nós sabemos a nossa dificuldade nacional de fazermos coisas em conjunto, de nos associarmos, não é? Basta olharmos para a vida e o estilo de vida de algumas associações para perceber isto, não é? E, portanto, esta é uma batalha que eu penso que aqui há uma consonância em todas as pessoas que estão na frente, digamos, aqui dos polos e dos clusters, é continuar a trabalhar todos os dias para levar as empresas a trabalharem em conjunto. Havendo já experiências disso, quer dizer, também não se pode negar a existência de que, de facto, já existem experiências há largos anos de cooperações entre universidades e empresas, empresas e empresas, e, portanto, é uma evidência. Mas tornar isto um ponto de honra, digamos, acho que é um dos grandes benefícios desta existência ou do reconhecimento oficial dos polos e dos clusters. Eu não gosto muito desta denominação de polos e clusters, porque acho que aquilo que verdadeiramente somos clusters. E, portanto, somos agregados de atividades económicas que se querem tornar em polos de competitividade, todos nós, né? Aliás, por exemplo, o polo da saúde denomina-se o Health Cluster Portugal, né? Portanto, de facto, esta distinção entre polos e clusters só serve para lançar, enfim, alguma confusão nas pessoas. Portanto, de facto, aquilo que somos um agregado, ou pessoas que querem agregar atividades económicas e outras diferenciadas para serem polos de competitividade. Eu diria que, em termos de taxa de execução, como disse ali o meu colega da Pedra, nós temos noção daquilo que são os números referentes à entidade gestora e aos promotores dos projetos âncora. Até porque os projetos complementares, alguns deles foram lançados por iniciativa própria das empresas. Portanto, nós temos aqui uma situação mista de termos projetos que não foram elencados na candidatura. Até porque, como a sua elenca, motiva as empresas a entrar com alguns projetos e depois, quer dizer, da candidatura em outubro de 2008, o contrato foi assinado em julho de 2009. Em julho de 2009 sabíamos que os programas de ação estavam aprovados, que os projetos âncora tinham sido, enfim, considerados também neste processo de avaliação e, portanto, estariam também aprovados. E, portanto, desde outubro, os SIACs, digamos, de apoio às entidades gestoras, arrancam em outubro de 2009. Esses, eu penso, pelo menos da nossa parte, estão a correr de acordo com o esperado, em termos de taxa de execução. Foi necessário, isto é um trabalho que não se pode esquecer, montar a estrutura, organizar a estrutura, né? Pôr as pessoas a pensar o que é isto do cluster, o que é que eu posso esperar daqui. Portanto, uma coisa é lançar uma candidatura e depois o outro é ir para o terreno e fazer a tal instalação. Portanto, isto tem o seu tempo natural, né? E, portanto, eu diria que em termos de execução daquilo que é este trabalho das entidades gestoras, elas correm, digamos, a ritmo adequado. Mas depois vemos todo o esforço que, primeiro, das entidades gestoras foi pôr no terreno os projetos âncora. Começa desde logo aí. Aqueles projetos âncora que foram submetidos a SIACs, como o caso do nosso Centro de Competências em Sustentabilidade do Habitat, foi logo nesse último trimestre de 2009, digamos, o concurso, e em abril de 2010 estava aprovado, contratualizado e a funcionar. Portanto, estamos a funcionar desde abril de 2010. Os outros dois projetos âncora foram ao SAIC, portanto ao Sistema de Apoio às Infraestruturas de Ciência e Tecnologia. E aí começa logo, digamos, um projeto que estava aparentemente, tacitamente aprovado quando da assinatura de contrato, a 17 de julho de 2009, ainda hoje não viu a assinatura do contrato. E, portanto, só em agosto ou setembro de 2010... é que o sistema, digamos, deu como aprovado os outros dois projetos âncora. E, portanto, são dois projetos âncora para nós, estruturantes para a dinamização de projetos complementares, portanto, a tal dinamização de consórcios, de pôr no terreno os tais projetos elencados em 2008, alguns que eventualmente serão abandonados ou redimensionados. Mas que, evidentemente, este atraso acaba por prejudicar. Não quero aqui, enfim, não sei onde é que estarão as culpas, mas, de facto, este processo do sistema, também admito que este processo de aprovação dentro do SAIC, portanto, deste Sistema de Apoio às Infraestruturas Científico-Tecnológicas, foi um processo que, às tantas, foi complicado pela presença de outros projetos que não tinham a ver com os clusters nem com os polos e, portanto, que vieram, digamos, projetos até de universidades, porque eram infraestruturas científicas que estavam em causa e que vieram atrasar o momento de decisão sobre algo que já deveria estar decidido porque foi aprovado tacitamente. O que é que eu posso dizer em termos de execução ou daquilo que foi aprovado, que foi uma das questões que colocou? Aquilo que foi aprovado foi aquilo que foi consignado em altura de candidatura, portanto, em termos de aprovação, foi dado a estes projetos aquilo que foi aprovado em julho de 2009. Portanto, estão reunidas as condições para agora poder, e eu sei, de respeito ao cluster Habitat, quer uma estrutura, quer outra, estão, digamos, com condições, já estão a executar, digamos, estes dois projetos e, portanto, penso que rapidamente irão, digamos, cumprir os objetivos que estavam inicialmente propostos. E, portanto, mas estes atrasos, evidentemente, uns naturais, outros pouco naturais, porque, enfim, estas questões das decisões às vezes atrasam-se. Por exemplo, este ano houve um concurso OS Inovação, ao OSIDT, em janeiro de 2010, que tinha começado no ano anterior, em 2009, e agora ainda não abriu, digamos, nenhum, está previsto só para o fim deste ano abrir outro. E, portanto, isto causa que nós andamos aqui a tentar, enfim, a perceber onde é que podemos dinamizar os tais projetos que tinham sido pensados para o cluster, mas isto, evidentemente, também nos deu algum tempo, também se faça aqui para fazer algum trabalho de base, para que quando estes sistemas de incentivo abrirem, podermos efetivar isto. Portanto, há aqui um atraso pequeno, eu penso que é um atraso, enfim, natural, mas que tem, enfim, os seus efeitos nocivos, não é? Sobre isto eu queria dizer qualquer coisa, que é o seguinte: estes atrasos, estas dinâmicas que se procuram estabelecer para implementar a estratégia do cluster, ganhariam muito com aquilo que eu verifiquei, porque nós fizemos esses contactos, temos, portanto, um contacto com polos em França e na Espanha, e com o de Espanha até devemos assinar agora no durante o Congresso um protocolo de cooperação com o Cluster Construcción em Espanha, que ambos funcionam, os franceses há mais de 10 anos e este, o Cluster Construcción, desde 2003, portanto tem 7 anos de experiência, não é? E nós ainda mal nos começamos a erguer e já nos estão a perguntar o que é que vai acontecer agora quando o mundo acabar em 2013. E, portanto, isto preocupa-me, esta é uma preocupação. Ou seja, estas questões têm que se dar tempo. Eu vi aqui na apresentação da STIC, nos pontos, nos fatores críticos, né? É dar tempo para que estas relações, estas sinergias se estabeleçam no terreno. Eu acho que isto é fundamental, porque esse tempo, eu como digo, os franceses estão nisto há 10, 12 anos, os espanhóis há 7 ou 8, e é preciso dar tempo para que estas estruturas, estas relações entre empresas, universidades, municípios, se estabeleçam e ganhem corpo. Sem perder, de fim, à vista as metas que estabelecemos e indo afinando, não é? Mas este é um aspecto muito importante. E aliado a esta questão do tempo está outra questão, que é que aprendemos nesta relação, quer com os espanhóis, quer com os franceses, que aliás é a primeira pergunta que me fazem sempre. Então, mas vocês não etiquetam os projetos que estão alinhados com a estratégia dos vossos clusters e polos? Ou seja, as entidades gestoras, isso também foi focado aqui na apresentação, deveriam ter, eu compreendo que no início do lançamento desta, na turbulência de criação de polos e clusters, poderia haver, digamos, um grupo de entidades gestoras que não estariam preparadas, porque foram constituídas associações novas, enfim, estariam preparadas para fazer esse trabalho. Mas eu acho que isto... Eu sei. Sim, sim, mas independentemente dessa questão, que eu acho que, enfim, foi um modelo seguido, eu acho que é importante que a questão da avaliação estivesse separada, como acontece em Portugal e em França, da questão do enquadramento na estratégia coletiva. Porque ninguém, como uma associação que reúne um conjunto de empresas, de entidades daquele cluster, poderá dizer se o projeto que é aprovado, se o projeto que ali se candidata, se está integrado na sua estratégia coletiva. Isto é uma responsabilização que eu acho que é fundamental para as entidades gestoras serem responsabilizadas por isso, para também haver o reconhecimento dessa responsabilidade por parte dos aderentes, digamos, ao cluster, não é? E este é um passo intermédio fundamental em França, quer em França, quer em Espanha, quando um projeto se lança a uma candidatura de um sistema de incentivo, tem que ter o que eles chamam o label, ou seja, a etiqueta de que aquele projeto está alinhado com a estratégia coletiva daquele cluster ou daquele pó. Isto eu acho que é algo que tem que mudar, se daqui evolui para algo mais complexo, como também já ouvi, mas que é preciso se calhar alguma maturidade para atingir esse nível, de isto evoluir para contratos-programa que se possam estabelecer com as entidades gestoras do cluster neste sentido, eu acho que é um caminho que se tem que fazer. Neste momento nós estamos preocupados em dinamizar, digamos, esta integração da rede, fortalecer a rede, deixar os projetos âncora irem a terreno para depois começarmos a falar em taxas de execução. E sobre isso eu queria também acrescentar mais uma informação útil, que é, portanto, mas para finalizar o raciocínio, portanto, era importante para esta dinâmica nós percebermos que há mundo para além de 2013. E, portanto, que se calhar não tem que ser com este formato, mas eu acho que começar algo em 2009, 2010 e deixar morrer em 2013, ou estar a introduzir elementos de confusão com outras estruturas que podem ter aqui um papel aglutinador, acho que é mau. E, portanto, acho que se tem que apostar, se de facto é uma medida que vale a pena, como aliás já aconteceu em outros países, eu acho que se tem que dar tempo também para que elas se instalem e ganhem dinâmicas, não é? Sobre a questão da execução, ainda um último dado, nós também assistimos, é evidente que estamos em fase de instalação e, portanto, também é meia culpa, digamos, há aqui alguma... Não sei se tem que haver culpas, mas há também aqui uma responsabilidade nossa de que há muito trabalho ainda por fazer, para conseguirmos taxas de execução melhor em termos globais, porque o número que eu tenho presente neste momento é que houve dotações orçamentais específicas para as estratégias coletivas que neste momento são capazes, em média, em todos os polos e clusters, andar no nível dos 5%. 5%. Isto é um dado que eu não sei se é já razão para atirar pedras de um lado para o outro, mas se calhar infere aqui, ou está ferido, pelo facto de todos estes processos de implementação e sedimentação da estrutura dinamizadora do cluster ter sido um processo lento e que se tenha, digamos, vindo, estamos no primeiro ano, digamos, de execução, não é? Portanto, também há que ponderar esta taxa de execução com este, e eu penso que isto também tem que ser algo flexível, portanto começamos devagar e depois, como em todos os processos, haverá um momento em que as dinâmicas vão disparar, mas para que elas disparem, mais uma vez, é preciso que as entidades gestoras, neste esforço de clusterização, sejam de facto também colocadas à prova em termos da sua responsabilidade sobre isso e da sua responsabilização, e aquela questão da etiquetagem, digamos, de ter uma palavra a dizer sobre a sua própria estratégia coletiva, eu acho que é um passo inevitável e rápido que se tem que tomar. Só para finalizar aqui a última questão, não queria deixar de focar aqui este aspecto, que é o que estamos a ganhar com isto, portanto, as questões da regeneração urbana, porquê? Se estamos a ganhar... Eu dei ali exemplo de três casos em que nós estamos fortemente envolvidos com municípios, portanto, é este tipo de trabalho que se tem que fazer. Sensibilizar, de facto, há oportunidades que se está constantemente a perder e que só através de um trabalho de interação, de sensibilização dos vários agentes, das pessoas que a nível do poder local têm essa competência e essa... E se calhar é preciso mudar alguma da visão existente e alguma sensibilização para, hoje assistimos, alguns municípios começam a ter preocupações, por exemplo, em inserir nos seus regulamentos municipais processos de beneficiação daqueles projetos que se apresentam, benefícios em termos até de taxas municipais e de IMI para os projetos que se apresentam aos municípios já com um processo de avaliação da sustentabilidade da construção, por exemplo, aplicando ferramentas de avaliação, portanto assistimos a isto. Há municípios que têm hoje preocupações, nós estamos envolvidos, enfim, com uma meia dúzia deles, em que de facto entenderam que estas questões da sustentabilidade são questões a ter em conta e que não se resumem só a termos um certificado energético, portanto há outras questões aqui envolvidas. Há toda uma sensibilização de gabinetes de arquitetura e engenharia que estão habituados a construir como, às vezes não é mau construir como o avô construía, né? Como o pai, às vezes pode ser mau e às vezes é pior em termos daquilo que se passou na construção. E portanto, há estas questões que de facto são muito importantes e depois questões que têm a ver com o disparar do mercado da reabilitação. Pode ser um agente de promoção das atividades económicas de um conjunto de PMEs, mas que há se calhar um conjunto de regulamentação que não torna favorável, e isto é algo que queremos discutir no nosso congresso na última tarde, que são as políticas públicas de apoio à sustentabilidade, que é apetecível alguém investir no património edificado como para valorizar o seu próprio património ou como um investimento para gerar receita. É possível aos preços que temos, a lei de arrendamentos que temos, enfim, como é que isto tudo se contribui, de facto, negativamente ou positivamente para o tal arranque de um mercado que poderia ser, de facto, estruturante para o setor da construção. Para finalizar, o trabalho de Interpolos foi aqui focado também, que é... Nós identificámos, já aqui aliás falta-vos ali uma bolinha com o Cluster Habitat, porque já temos conversas feitas nesse sentido, há já na rede das entidades gestoras foram criadas conversas no sentido de dinamizarmos ações conjuntas para perspectivar complementaridades não usuais. São aquelas que em termos de inovação e de entrada no mercado podem gerar de facto empreendimentos ou empresas de facto de valor acrescentado. E aqui há trabalhos que nós estamos a procurar fazer, quer com o Paulo Lastice, ali com o Valor Pedra há também um campo de interação grande. Evidentemente esta questão ambiental é uma questão onde nós podemos prestar, de facto, algum apoio em termos de solução, de valorização. Eu penso que estava a tentar referir-se à questão dos resíduos gerados pela exploração. Mas há também o polo da saúde naquilo que é aquilo que se chama hoje, digamos, o Ambient Assisted Living, portanto, a vivência assistida, né, à distância, e também com o polo das tecnologias de produção sustentável. Aliás, este é um enfoque importantíssimo, quando há pouco referia, isto não é só a construção, é como é que nós hoje produzimos de forma magra, ou seja, como é que nós conseguimos produzir os mesmos produtos gastando menos recursos, energia, de água, matérias-primas. Portanto, este é um enfoque importante e que pode levar à mudança do tipo de produtos que as empresas estão a pôr no mercado. Dizia, mas isso já está a suceder? Era uma das questões aqui colocadas. Já temos exemplos disso. Temos exemplos de empresas, vou citar aqui um caso da região centro, de empresas cerâmicas que aparecem com revestimentos revestidos, por exemplo, a painel fotovoltaico. Um dos projetos complementares do cluster é o Solar Tiles, que envolve um consórcio grande de empresas, centros tecnológicos, envolvendo também aqui a ADN e universidades. Mas há também produtos já no mercado em que uma empresa cerâmica, junto com uma empresa de painéis fotovoltaicos, ambas nossas associadas, resolveram juntar os dois e termos um revestimento cerâmico para a fachada que tem já o fotovoltaico integrado. Portanto, há digamos, coisas a acontecer no terreno, não é? Desse tempo e dessa oportunidade para que, de facto, estas entidades que aqui estão a fazer um esforço grande consigam fazer isso. Só para terminar, o convite à tal visita. Eu diria que a tarde do dia 6 de novembro, que até é um sábado, na região centro, no Curia Palace Hotel, nós vamos ter a discussão do Cluster Habitat e das políticas públicas e, portanto, seria um ótimo momento para perceberem. Vão ser apresentados os projetos âncora do cluster, vai-se discutir o cluster, vai haver uma intervenção do cluster espanhol, do cluster construção, a relatar-nos como é que aconteceu esta experiência em Espanha, e depois, na segunda parte da tarde, teremos uma discussão pública sobre as políticas públicas de incentivo à sustentabilidade. Portanto, seria um bom espaço para poderem estar a sentir o que é o cluster Habitat Sustentável.
Sim, senhor. Muito obrigado. Passava agora a palavra para o Justiça para, enfim, responder também às questões.
Em relação, portanto, à questão, eu ia responder a algumas questões, depois o Engenheiro Lagarto e os meus colegas irão complementar outras que estejam. Uma das questões que nos preocupa, de facto, é esta questão que eu acho que é bem portuguesa, que é, nós temos vários programas, este tipo de programas de incentivos são uns atrás dos outros, e parece que quando um acaba é preciso fazer outro que não tem nada a ver com o anterior. Portanto, esquece o anterior e vamos para o outro. E neste caso, portanto, vimos um pouco nessa sequência, nós quando nos estão a perguntar que resultados, ou como algumas perguntas, quais as melhorias no funcionamento de empresas de uma iniciativa que tem um ano, nós temos dificuldade, e se há alterações, de certeza que não são devidas a nós. São devidas às dinâmicas das empresas. Nós, como disse aqui o professor, estamos a iniciar um processo. É óbvio que isto não começou no dia, não começou em 2009. Nós começámos em vários locais, Aveiro, em Braga, no Porto, em Coimbra, em Lisboa, portanto nem se fala. Cada um tem as suas dinâmicas. O que o TIS está a fazer, fundamentalmente, é agregar essas dinâmicas e, portanto, e potenciar a partir daí. Como foi dito, é muito difícil pôr empresas que não se conhecem a falar. A primeira regra fundamental é a confiança. E a confiança não nasce porque existe um TIS. A confiança consegue-se fazer se nós conseguirmos ter um conjunto de iniciativas em que as empresas se encontrem, falem, almocem, jantem, e as coisas vão-se construindo assim. E aí nós já temos alguns exemplos. Portanto, quando falava há bocado do Scola e agora do Example, há com certeza um conjunto de empresas que decidiram passar para um outro passo, dar outro passo para potenciar um conjunto, portanto, um produto. Neste caso são produtos na área da escola, o suporte à escola. Mas isto é um processo que vai demorar anos. Portanto, se estamos a falar aqui numa situação em que tivéssemos a pensar em criar um polo para acabar em 2013, era melhor não iniciar. Porque isto era tirar 1 milhão de euros, que é fundamentalmente o incentivo que temos para fora. Portanto, era assumir que estávamos a lapidar o país num 1 milhão de euros. O que não é, ou não foi desde sempre, a nossa ideia. Nós pensamos que isto terá que ter sustentabilidade para o futuro.